O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa Quadrada.
O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Mesa Quadrada. Hoje estamos aqui para falar sobre o Money in the Bank, um dos eventos mais esperados de todos os anos, mas principalmente desse. E depois de um ano e meio sem poder ter uma plateia física, marcou oficialmente a volta do público em capacidade total. Para quem não me conhece, meu nome é Ana DeMarco, e aqui comigo para falar sobre esse evento, que com certeza vai ficar marcado no coração dos fãs, tenho duas convidadas que valem mais que uma maleta do Money in the Bank. Começando por uma pessoa que vocês com certeza já conhecem e que eu adoro, do podcast Elas Que Lutem, a Júlia Zago. É sempre bom te ter aqui, Júlia.
Bom, eu sou praticamente a co-host do Mesa Quadrada já, né? Eu já tô assim, ó, de carteirinha feita, mas, gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo elogio também, Ana. Você vale muito mais que uma maleta do Money in the Bank, porque, né, a maleta do Money in the Bank feminina... Ultimamente tá complicado, mas muito obrigada, gente, obrigada pelo convite.
Daqui a pouco vem o novo podcast da Júlia, o Eles Que Lutem.
Nossa, com certeza, depois dessa Money in the Bank dos homens e das meninas, vem aí o spin-off Eles Que Lutem.
Mas ok, gente, fechando nossa mesa quadrada, temos aqui pela primeira vez a Clarissa Oliveira do canal No Mundo WWE, então seja bem-vinda, Clarissa.
Muito obrigada, gente, é um prazer estar aqui. Eu que já acompanhei aí alguns podcasts, sempre que dá, também dou uma olhadinha, né, pra ver, sair um pouquinho aí da bolha. E é sempre muito bom, né, o convite aí, agradeço demais. Bora falar, né, tem algumas coisinhas aí que a gente tem que pontuar bastante sobre esse Money in the Bank.
Sim, então, galera, como eu já mencionei, agora os fãs estão de volta. O último SmackDown, na verdade, marcou a volta oficial da plateia, mas o Money in the Bank foi o primeiro pay-per-view com público em capacidade máxima, enchendo uma arena em um ano e meio. Claro que a gente teve a presença dos fãs na WrestleMania, mas de forma bem reduzida, e foi só uma ocasião assim especial, porque logo depois voltamos ao Thunderdome. Mas agora, podemos nos despedir daquele lugar pra sempre, graças a Deus. Então, Clarissa, começando por você, eu quero saber, na sua visão, como esse período sem público, sem o público presente, ele afetou as construções de histórias da WWE? E também, focando na parte positiva, pra não ser uma resposta toda triste, o quão importante foi conseguir ouvir os gritos, as vaias, os chants depois de tanto tempo?
Desculpa, gente.
Agora foi.
Mas eu acho que o público, né, ele traz uma diferença ali para os shows que é notório, né? Às vezes a storyline está sendo trabalhada tão bem e quando a gente voltando com esse público, a gente vê a diferença, né, que traz para o evento, é outra coisa. Eu, particularmente, voltei a assistir WWE bem no iniciozinho ali da quarentena, quando o público, né, já não havia mais. Então não tinha nem Thunderdome, então foi assim, uma coisa muito diferente para mim, que estava acostumada a ver aqueles grandes eventos com muito público, né? Storylines, quando eu era mais novo, também não sei se dá um por causa disso, também eu achava muito bom, muito, muito bem trabalhado as coisas. E aí, quando eu retorno, eu vi muita diferença, qualidade muito baixa. E agora também, né, que a gente está voltando agora com o público, eu espero que muita coisa melhore, tem muita coisa para melhorar, sim. Então, eu acho, sim, que melhora bastante e espero que isso aconteça.
Sim, eu acho. Claro que, tipo, na maior parte, né, a falta de público foi muito negativa, porque algumas lutas mereciam, tipo, pops e chants imensos. E também a gente nunca vai conseguir saber quem poderia ter virado uma estrela e conseguido oportunidades baseado no apoio dos fãs durante esse período,
sim,
né?
Sim. Você vê.
É. Sim. Mas por outro lado, eu também sinto que eles conseguiram levar mais tempo com algumas coisas e se aprofundar nelas de verdade. O que provavelmente não teria acontecido com a plateia impaciente da WWE, vamos ser sinceros, né? Eles não deixam ninguém falar, assim, ter uns chances de what aqui no meio. Então, acho que a plateia talvez cansaria e viraria contra coisas que acabaram sendo excelentes por conta do tempo que levaram. Como, por exemplo, a história da Sasha e da Bayley, que demorou bastante, só que no final valeu super a pena, até culminar no Hell in a Cell. E também toda essa construção do personagem novo do Roman. Eu sinto que talvez com o público lá não poderia ter sido tão bem
sim,
feito.
Sim, eu expressar muita coisa ali, mas é isso.
Sim, mas muito bom, assim, a gente sem saudades daqueles pops, daquela felicidade que o público traz. É uma vida, né, que realmente não tava tendo. Mas os fãs, eles são realmente um termômetro pra WWE saber o que tá funcionando, quem merece mais oportunidades, quem a gente não quer ver mais. Então, Júlia, quais foram as reações do público que mais surpreenderam, tanto no SmackDown quanto no Money in the Bank?
Cara, é bem isso que tu falou, né? Colocar esses novos lutadores, essa galera que subiu do NXT, essa galera que tá ocupando posições maiores no main roster, junto com a crowd agora, com o apoio do público, é o verdadeiro teste, né? Pra saber quem é que funciona, quem não funciona também, né? Mas assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz com o pop que a Rhea Ripley teve. Fiquei muito feliz com o pop da Naomi. Quando o Finn Balor voltou pro SmackDown também, ele teve um pop absurdo, absurdo mesmo. E os lutadores maiores também de sempre, o pop do Ed, que a última vez que ele tinha visto o público tinha sido naquela Royal Rumble, que, nossa, quase caiu o estádio abaixo quando ele voltou. O Rey Mysterio segue com o mesmo pop de sempre, o Roman Reigns também. Então, eu fico muito feliz, assim, que a plateia esteja se integrando novamente, assim. E também as meninas do NXT, né? Quando a Tegan Nox e a Shotzi entraram no ringue na sexta, elas tiveram um pop bem legal também. É bem legal ver essa recepção do público com as meninas, né? Porque antigamente era um grande nada acontece feijoada, agora... De uns anos pra cá, eles são muito mais envolvidos com as lutas e com certeza fizeram falta nesse meio tempo.
Pra mim foi uma surpresa muito positiva ver o quanto os fãs são do lado da Liv Morgan.
Sim,
eu achei ela muito over.
Sim.
Sim, eu adoro ela, mas eu com certeza não esperava assim tudo aquilo, né? Eu não sei se vocês viram que enquanto tava nos comerciais do SmackDown, ela tava dando uma entrevista lá na rampa. E tava, tipo, a plateia inteira, assim, fazendo, tipo, you deserve it. E, tipo, muito alto. Tava a arena inteira, 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 sabe?
Ela é muito carismática, né? Então... A Bianca também, a hora que ela entrou no ringue pra lutar contra a Carmela.
Nossa,
sim. O estádio quase veio abaixo também. Então, é a prova viva de que elas estão realmente funcionando e conseguindo se consolidar como boas babyfaces, né?
Sim.
Sim. Uma que eu fiquei surpresa também, o Drew McIntyre. Não fiquei tão surpresa, não, vou ser sincera. O Drew McIntyre sendo vaiado. Tipo, é a prova viva que ele já devia ter tirado férias. Porque,
sim,
coitado.
Sim, sim, ele gente, devia, eu devia adoro ter Drew, ido pra Angra com a Yoshirai, gente. A gente tá falando só horas. Porque ele tava, tipo assim, em todas, o tempo todo. Ele foi o campeão da pandemia, praticamente. Ele é a Asuka. Uhum. Então, assim, tem que dar um timezinho off. Porque a galera já vai enjoar muito fácil da cara dele, né?
Sim, eu adoro ele, mas, pelo amor de Deus, tira uma série.
Eu estava sofrendo bastante, viu, gente? Porque eu não aguentava mais ver Bob Lashley e Drew McIntyre. Eu, assim, eu já não tinha muita coisa por eles antes, mas aí essa rivalidade estava tão maçante, aquela coisa que pra mim não estava funcionando mais, que eu acabei pegando um rançozinho dos dois. Então, eu acho que já tá na hora dele tomar umas fériazinhas aí, ficar um tempinho afastado, uns meses, ser trabalhado novas pessoas aí, pra gente retomar, né?
Realmente. E o Drew McIntyre também é um caso que a gente sempre acha. Agora ele vai tirar férias, agora ele vai sair um pouco da TV, e daí ele acha um jeito de voltar, tipo... Não tinha nem motivo dele estar naquele Money in the Bank, sinceramente. Vamos falar disso um pouco mais pra frente, né? Ah, só que eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que se destacou pra mim, pessoalmente, que foi a recepção do público com o Roman Reigns. Porque eu tava muito curiosa pra ver como que ia ser isso, né? Porque na WrestleMania foi só vaia atrás de vaia e foi isso, né? E a gente sabe que um heel, quando ele é bom, ele recebe várias vaias. Porque isso quer dizer que ele tá atingindo o objetivo do seu trabalho. Mas como que a gente sabe que um heel é excelente? Que ele tá, assim, em outro nível? Pra mim, é quando ele recebe a mesma quantidade de vaias e aplausos. Quando ele consegue um hit imenso das pessoas que odeiam ele. E um apoio maior ainda daquelas que não conseguem odiar ele por conta do trabalho incrível que ele tá fazendo. Então a parte que mais me impressionou foi ver como ele tinha esse público nas mãos. Com um golpe ele conseguia fazer a arena toda, até a parte estava aplaudindo ele, gritar tipo Roman sucks e outros chants, etc. E segundos depois ele conseguia fazer quem vaiava ele começar a aplaudir. Então eu acho que realmente me surpreendeu, fiquei muito feliz que eu gosto do personagem dele. E as pessoas podem falar o que quiser, mas é inegável que ele tá, né? No auge da empresa, assim, realmente.
Sim. Eu não sou muito fã do Roman, desse personagem dele, eu já sou... Mas é isso que você fala, exatamente isso. Eu não canso de falar lá no canal, quando alguém me pergunta alguma coisa do Roman, eu tinha, assim, algumas ressalvas sobre ele nos últimos pay-per-views, assim, quase um ano atrás, muitas coisas ali, ele sempre recebendo ajudinha de alguém, né, dos primos, ou então do Paul Raymond, ou então avacalhando ali o juiz, sabe, isso pra mim ficava, não gostava mesmo, eu acho que ele é tão fodão, ele que tinha que resolver os problemas ali dele sem precisar de interferências externas, mas eu respeito demais o Roman e sei que ele praticamente carregou a WWE nessa época aí de coronavírus, né? Ele que trouxe, manteve muita gente ali assistindo, então respeito demais ele. Mas é essa coisa que eu não curto tanto o personagem, mas é isso que você falou mesmo, ele tá fazendo um excelente trabalho.
Eu concordo plenamente com o que a Clarissa falou, eu também não sou uma grande fã dele, não. Mas eu, uma coisa que é muito legal de pontuar no reinado dele é que ele teve... grandes oportunidades de fazer grandes lutas e de impulsionar novas pessoas. A luta dele contra o Kevin Owens, a luta dele contra o Cesaro, a Triple Threat do WrestleMania, tirando aquele final, né? Mas ele conseguiu fazer lutas com vários wrestlers, sejam legends, sejam de mid-card. Então ele trouxe um dinamismo muito grande. É que ele também, convenhamos, é a única pessoa do roster principal que tem uma storyline coesa, que tem um reinado com bastante diversidade, bastante dinamismo. Porque ele é o maior da empresa, né? Não adianta. E também outra coisa que é bom pontuar é que foi muito legal ele ser entornado o Roman Reigns, porque o wrestler, quando ele passa muito tempo sendo o top da empresa e sendo, tipo, só face... ou só rio, dá uma cansada. Às vezes, tipo, tu quer ver um lado diferente, assim, da pessoa. Por isso que eu sempre falo que deviam ter tornado John Cena rio, assim, ó, há muito tempo atrás, na época da Nexus ainda, teria sido incrível. Mas o Roman tá fazendo um bom trabalho.
Sim, e ficou perceptível, assim, pelo público, né? Agora quero ver como vai ser daqui pra frente, principalmente do que vamos falar lá pro final do episódio, sem querer dar spoilers agora. Mas vai ser muito interessante ver, né, o que vai acontecer no SummerSlam, principalmente. Então, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Ou já podemos entrar nas lutas da noite?
Vamos de lutas.
Vamos de lutas. Ok, então, gente. A noite começou com uma disputa pelo SmackDown Tag Team Titles no Kickoff Show, onde os Usos derrotaram os Mysterios e ganharam os cinturões mais uma vez. Primeiro, que foi uma luta muito boa. Foi rápida, fluida. As duplas se mostraram muito bem. E no final, com aquela sacanagem clássica de heel, os Usos levaram a melhor. Então, Clarissa, já vimos os Usos como campeões diversas vezes. O que você espera ver de diferente nesse reinado?
Olha, eu acho que agora, né, eles como campeões, junto, né, com o Roman Reigns ali, com o título também, eu acho que deve rolar algumas coisas bem interessantes. Não sei dizer o quê, né, porque não dá pra ler aí a mente do pessoal, né? A WWE é um negócio muito... A gente pensa que vai ser uma coisa e às vezes é outra completamente. Mas... Sim, vai ter uma aliança aí bem bacana, pelo menos por enquanto. E eu acho que deve rolar uma traição também, viu? Acho que não deve demorar muito pra um dos... Ou o Jimmy, ou o Jay também, não sei ao certo, né? Porque o Jimmy, ele tava bem contra, né, o Roman nos últimos tempos. Mas aí, depois o Jay também ficou chateado com o Roman, mas aí acabou resolvendo tudo ali em família. Mas eu acho que deve rolar uma traição, ou pelo menos é o que eu torço para que aconteça.
Não dá para saber mesmo nessa história o que mais tem é traição, assim. Mas adoro, casos de família total, né? Adoro. Mas também no main event, os Mysterios, eles impediram os Usos de ajudar o Roman e confirmou que a rivalidade deles ainda não viu o seu fim. Então, Julia, será que eles conseguem recuperar os títulos e ter mais um reinado antes do Ray se aposentar, que nem ele tá ameaçando faz séculos?
Ai, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu sou muito a favor de dar chance a novos wrestlers. Só que eu tenho um apego emocional com o Rey Mysterio muito grande. Porque eu comecei a assistir na WWE bem na época que ele teve um puta de um push, assim. Que ele ganhou a Royal Rumble, que ele ganhou o Heavyweight Championship no WrestleMania. Então eu amo ele de paixão. Eu sim ficaria muito feliz com mais um reinado deles. Sim, eu sou a favor dele se envolvendo nessa feud do Ed com o Roman. E pra mim pode dar quantos belts quiserem ainda pro Ray. Porque eu acho que mesmo lutando há trocentos anos na WWE, ele continua, tipo, entregando horrores, assim. E eu gosto até do Dominik, assim. Pra mim ele não fede nem cheira. É, eu acho bonitinho os dois juntos, assim. Era o grande sonho do Ray Mysterio. E então, sim, pode dar outro belt pra ele que eu vou ficar bem feliz.
Por favor, eu também assino embaixo. Eu concordo demais. Pra mim, o Rey Mysterio, ele pode estar lutando com 80 anos. Eu ainda vou estar lá assistindo, nem que seja que velhinho, assim, batendo com a bengala na galera, sabe? Gosto demais dele. Tem um carinho gigantesco. É, eu acho que o Dominique deve, sim, ser trabalhado, né? Até por essa questão aí do pai dele, né? Ter toda essa coisa familiar. E eu acho que ele pode evoluir bastante com o tempo. A gente, ele não tem grandes coisas, né? E tem tudo isso dele ainda não ter lutado com o público, né? Tão bem ali, ele entrou naquela parte que já tava ficando mais feia as coisas. Então, vamos ver. Eu acho que deve ser bem trabalhado isso do Dominique. E acho que ele deve evoluir bastante aí nos próximos tempos. Mas assina embaixo. Pra mim, o Rey Mysterio pode ficar ainda com muitos e muitos títulos. Fiquei chateada, confesso. Não queria que eles perdessem o título. Mas é coisas da vida, né? E coisas da WWE também.
Eu também acho que o Rey, ele merece muitos e muitos títulos. E o Dominique é isso, né? Tipo, ele não teve um espaço ainda pra se desenvolver com o público, pra trabalhar um personagem, querendo ou não. Tipo, é bonitinho ele com o pai, mas também ainda precisa se desvincular, né? Então, eu não acho que ele seja muito carismático, assim. Mas eu acho que, por enquanto, ele tá conseguindo se virar bem no ringue, assim. Eu acho que, como qualquer filho e herdeiros de wrestlers na WWE, você já tem 70% do caminho andado. Porque o Vince adora priorizar essa galera. Então, eu acho que se ele se focar e dar uma treinada e dar uma arrumada nesse carisma aí dele, assim, um personagem legal, eu acho que ele consegue ter um futuro.
Sim, mas também é uma coisa, né, que você ser filho, assim, de alguém importante ou ser parente é muito bom, por um lado, porque você já andou assim, que nem você falou, Júlia, 70% do caminho, já não precisa fazer muita coisa que um monte de gente tem que fazer, mas também é difícil que você tem que criar um personagem novo que é seu, você tem que ser reconhecido por você, e não ser conectado só com aquelas pessoas a sua vida inteira. Inclusive, a Natália, por exemplo, a Natália tá 10 anos que o personagem dela é ser sobrinha do Bret Hart. Sabe?
Tipo, essa é a catchphrase dela em qualquer promo, essa. No, em promos, entrevistas, Total Divas.
Total Divas. Sim, eu acho que uma das pessoas que mais conseguiu fazer isso vai ser outra pessoa que vamos falar daqui a pouco, a Charlotte Flair. Ela, porque ela realmente, você vê a Charlotte, né, ok, tem o Flair no nome, ela usa os roupões e tal, só que ela conseguiu realmente fazer uma personagem dela, mesmo ganhando o título na mão e etc. Ela conseguiu desenvolver uma coisa mais dela, que as pessoas não olham ela e pensam só, ok, a filha do Ric Flair, sabe? E isso é bem difícil de fazer, sendo filho de alguém tão importante, né? Então, eu também assino embaixo do que vocês falaram, eu gosto muito do Rey, eu tá sendo fofa essa história, só que eu tô bem curiosa pra ver como vai ser o futuro do Dominic nisso. Mas ok, gente, seguir em frente aqui e pra abertura do pay-per-view, que foi a Money in the Bank Ladder Match feminina, onde competiram Alexa Bliss, Liv Morgan, Zelina Vega, Naomi, Asuka, por algum motivo as campeãs de duplas femininas, Natalia e Tamina, e aqui é que foi, né? Agora não é mais que já fez cashing, mas a nossa nova Miss Money in the Bank, Nikki A.S.H., almost superhero, ex-Nikki Cross. Olha, pensando pensamentos aqui nessa luta. Pensando pensamentos. Tenho que falar que só pelo lineup de participantes dessa match, o negócio já tava complicado, né? Das 8, só 2 pessoas seriam, tipo, ideais de ver vencendo, que na minha opinião era a Liv e a Naomi. E acabou que não foi nenhuma delas. Também colocaram a Zelina de forma super aleatória, depois dela voltar da demissão. E claro, né, como esquecer que eles tiveram a cara de pau de meter as campeãs de dupla nesse bowl também. Então, Júlia, com tantas pessoas melhores pra lutar por essa maleta, por que a WWE tá tentando nos fazer adotar a misoginia com essas decisões? E também por que eles deram pra Nick, sabe? Eu não tô falando que foi uma decisão ruim, mas só foi sem graça.
Cara, eu quase mudei o nome do podcast pra eles que lutem depois desse pay-per-view, assim. Porque a Money in the Bank dos homens foi 1 milhão de vezes mais superior que a das meninas. Me deixou muito mais empolgada. E eu acho que vai ser, tipo, a primeira vez e única que isso acontece. Eu dou me empolgar mais com o wrestling masculino que feminino. Mas, assim, o show de horror estava anunciado desde o início. A construção do card estava extremamente aleatória. Tinha tantos nomes que podiam incluir, tantas pessoas pra colocar. E porque tinha mais a ver com as outras storylines que estavam acontecendo no momento. Eu acho que ficou muito mal distribuído, assim, esse card, porque as meninas, elas Parecia que elas não estavam lutando uma Money in the Bank, assim, faltou sintonia entre todo mundo. As únicas que realmente estavam ali, tipo assim, pra oferecer spots, pra lutar no espetáculo que é a Money in the Bank, que é uma luta que, tipo, envolve escada, envolve cadeira, envolve mesa, envolve essas coisas que enchem mais os olhos, era a Asuka, Naomi e a Liv. A Liv teve spots maravilhosos, a Asuka, idem, sabe? Então, eu achei que a luta foi bem fraca. Eu preciso pontuar também que a Tamina e a Natália deram uma... deixaram a luta muito mais lerda, assim, porque ela não é do porte delas ter esse wrestling que é mais dinâmico, essa função mais de espetáculo, assim, de Money in the Bank. Elas deixaram a luta bem devagar. E o final sem comentários, assim, tipo assim, se fosse pra Nina, pra Nick ganhar, eu preferia que fosse ela aplicando um finisher, ela aplicando um move melhor, assim, do que simplesmente aquele bolo ali do nada, ela pegar a maleta e sair correndo com a maleta, sabe? Isso daí foi tosquíssimo, num grau absurdo. Eu não gostei, eu não sou uma grande fã dela, essa gimmick dela de super-heroína não é uma coisa que me atrai, assim. É um comedy wrestling que não faz o meu estilo. Respeito quem goste, mas não é muito a minha vibe. Assim. E eu não acho que ela vai ter um grande reinado, assim. Até porque o SummerSlam tá vindo aí com promessas de voltas da Beck, da Sasha, de muitas e muitas outras possibilidades. E eu não acho que tenha um espaço pra ela nesse grande pay-per-view. Então eu acho que provavelmente ela deve perder esse belt antes do SummerSlam, e teremos mais uma maleta desperdiçada, né?
Sim. Mas bem, né? Vamos falar que pelo menos não foi a Alexa Bliss, porque era a certeza que eu tava no meu coração. Poder da mente, aconteceu o tão esperado momento, ela controlando a cabeça de alguém pra pessoa descer a escada, e sair, todo mundo tava esperando desde que anunciaram ela na luta. Então, assim, pelo menos ela não ganhou, né?
Nossa, graças a Deus, nossa, né? Porque teria sido muito
mas
louco.
Mas também, né? Também não duvido ela ser a pessoa a tirar o título, assim, da Nick ou de qualquer outra pessoa que tiver com título no futuro. Eu acho que ela ainda vai ser campeã com essa gimmick.
Cara, eu gosto falando... da Alexa. Eu Ai. Acho ela... um dia eu tenho um Funko dela, inclusive. Obrigada, Enzo. eu gosto da Alexa. Ela era uma das minhas preferidas nessa nova remessa, assim, de NXT. No roster principal em 2016. Eu confesso que ela deu uma brochada, assim, porque ela ficou muito over depois que ela foi pro Raw. Mas o problema dessa gimmick é essa coisa sobrenatural, sabe? Tipo assim, é a gata do nada paralisar as pernas do oponente, apagar a luz e brotar em outro lugar. É wrestling, sabe? Não é o episódio de Os Mutantes, pelo amor de Deus.
Ai, Deus, é. Mas agora falando, né, do momento do cash-in que aconteceu no Raw, que tava lá numa rematch da Charlotte e da Rhea Ripley, e depois que terminou a luta, que a Charlotte tinha ganhado, a Nikki apareceu, fez lá aquele casting dela com um crossbody, e a Charlotte perdeu um título, acho que pela quarta vez, por casting, terceira? Não sei. É, mas só sei que ela sempre perde por casting, né?
É terceira.
Então, Clarissa, terceira, isso. Clarissa, vamos ser sinceras aqui, o quanto você acha que esse reinado vai durar?
Nada. Ai, gente, ó, eu vou ser sincera aqui com vocês. Eu vou falar que quando eu vi ali, né, quem ia participar desse combate aí do Money in the Bank, eu falei, ah, já que a merda tá feita, vamos abraçar a merda. Olha, eu tava naquela coisa entre Liv Morgan, né, porque tava todo mundo pensando ali, eu acho que a grande maioria do pessoal que tava assistindo, tava pensando que ela ia vencer esse combate, ia conseguir a maleta e fazia todo sentido, né, era um personagem que tá sendo trabalhado muito bem, pelo menos ao meu ver, e a gente imaginava que ia rolar isso, mas como eu sou do contra, eu gosto de ser do contra, eu na hora que eu ouvi, eu falei, gente, eu tô achando que vai dar a Nick. E eu tô achando que vai ser bem engraçado, porque assim, engraçado no sentido de ver o povo puto, porque é um negócio que eu já imaginava que a WWE ia fazer, né? Ela já tava começando com aquele lance ali do Nick Cash e criando esse personagem, esse contexto aí, e eu acho que é uma coisa que, querendo ou não, funciona, eu acho que para uma parcela, e claro que não é o nosso caso, mas muitas crianças ali que começam a assistir, acho que de alguma maneira talvez atrai, entendeu? Porque não é uma coisa tão pesada, é um personagem mais leve e tal, uma coisinha mais bobinha e tudo mais. Uma coisinha que faz até, inclusive, meu estilo, porque se eu acho que, inclusive, se eu fosse lutadora da WWE, eu ia ser meio que palhaça, viu? Porque eu já tenho essa coisa pra esse lado aí. Então eu acho que as minhas storylines iam ser um pouco pra isso. Mas eu já imaginava que talvez daria mesmo o Nick, apesar da galera não curtindo. E eu também achei que não era a melhor pessoa ali no caso. Mas eu achava que faria sentido. Eu só não imaginava que realmente ela ia fazer ali o casting ontem e ia conseguir o título. E eu acho que vai durar muito, mas muito pouco. Eu acho que deve durar, assim, se durar 2 semanas, eu acho que ela já tá no lucro, entendeu? Ela não pode reclamar, não, porque ela já conseguiu esse título que, nossa senhora, da Rhea Ripley, da Charlotte. Assim, tudo bem, né, que a galera também tem essa coisa com a Charlotte, mas, enfim, com tanta gente ali, né, no Raw, ela conseguir esse título, eu acho que foi uma coisa bem estranha e, com certeza, não vai durar muito, não.
É, o que eu fico assim, sabe, não é que eu odeio a Nick, eu acho que foi uma, que nem eu falei, eu acho que foi uma decisão morna, né, não era a pior pessoa possível, mas também não era a melhor, tava lá no meio, mas o que eu tenho contra não é nem por ela, mas é pelo jeito que eles estão tratando essa maleta, que a última vez, aqui, curiosidades, dados, que a última vez que uma lutadora segurou uma Money in the Bank por mais de um dia, foi quando a Carmela ganhou na primeira Money in the Bank feminina da história. Tipo, depois daquela Money in the Bank, foi só, assim, coisa de... Teve 2 caixinhos que foi, tipo, na mesma noite. Teve o caso da Asuka no passado, que, né, título tava lá dentro. Ou coisa que foi que nem agora o da Nick, um dia depois. Então, eles tratam a Money in the Bank feminina, assim, com um descaso absurdo. E pra mim, darem pra Nick foi um exemplo desse descaso. Porque, assim, eles podem gostar da personagem dela, achar ela divertidinha. Só que é fato que ela não vai ter um grande reinado nessa personagem. Porque, que nem assim, gente, vai colocar a Nick do lado da Bianca. É impossível você me falar que ela merece estar naquela posição junto com a Bianca, sabe? De, tipo, ser top campeã feminina. Não dá, não encaixa, não faz sentido. Então, sim, ela deve perder muito em breve. Acho que se ela chega no SummerSlam com esse título. E a gente vendo o card do SummerSlam como tá sendo montado, vai ser ridículo, sinceramente. E, que nem eu já falei, não é por não gostar dela, eu entendo, legal pras crianças, mas não faz sentido e é um descaso absurdo com a maleta e com a divisão feminina no geral, né? Eles simplesmente estão jogando fora e faz anos que a maleta não significa nada e não foi esse ano que passou a significar, né? Então, o Ouris mulher aí, a situação. Ai, Deus. Não sei nem se eu quero mais falar desse negócio que é Jesus. Tristeza bate aqui só de pensar no que eles estão fazendo, essa divisão.
O quê? A WWE... agindo com descaso com alguma coisa relacionada à divisão feminina. Ai, Ana, sério? O Vince adora a divisão feminina.
A divisão
Charlotte de Flair.
Mais feminina do que masculina, tá, gente? Então, assim, vocês respeitem o Vince.
Nossa, gente, não é. Vamos pensar, quando que eles ligaram pra divisão feminina?
É hip pra não chorar.
Não, só que pra mim a pior coisa é que a gente sempre acha, né, tá melhorando. Porra, teve a Women's Evolution, teve a Becky virando, tipo, a pessoa principal no mundo do wrestling, teve Sasha, Bianca, você fala, agora tá indo, agora tá andando, eles vão lá e fazendo um negócio desse. É dramático, assim, eu acho que é triste, é trágico, é todos os adjetivos de ruim, assim.
Relacionamento abusivo.
Ai. Sim. A gente ama as mulheres, mas ver, assim, o que eles fazem, assim, a gente tenta assistir, né, porque a gente adora os lutadores. Só que daí a gente vê o que estão fazendo com elas, dá, não, vontade de adotar o machismo, porque não dá certo isso, não. Mas, ok, seguir em frente, pra não se exaltar, porque ainda tem muita coisa pra falar sobre, mais odds para serem passados. Que logo depois, a gente teve o AJ Styles e o Omos retendo seus Raw Tag Team Titles contra os Viking Raiders. Nessa luta, eu acho que a gente viu o quanto o público ainda tá 100% do lado do AJ Styles, mas mesmo assim, também... Fiquei com a impressão que eles não compram o Omos por nada, né? Ele recebe muita pouca reação, o que com certeza é pior do que ser vaiado para um wrestler. Então, Julia, o que será que causa essa indiferença com o Omos entre os fãs?
Cara, ele não tem um personagem bem desenvolvido, assim. Ele tava reduzido àquela gimmick mais de segurança do AJ Styles, aí resolveram colocar ele pra lutar. Então ele não teve, tipo, um espaço pra apresentar um personagem legal, pra se desenvolver, tipo, além de ser um homem grande, sabe? Então eu acho que se realmente quiserem investir nele, vão ter que trocar essa gimmick e desvincular dessa parceria aí com o AJ, porque eu acho que não precisa, sabe? Eu prefiro que o AJ esteja na cena, tipo, do título principal, talvez um título mid-card, mas eu acho que essa tag não... pra mim não ornou, assim, pra mim não funcionou. Eu prefiro muito que os Vikings ganhem, porque, né, eles estão na luta pra pegar um título desses faz um tempo. Mas eu prefiro mesmo que eles ganhem do que manter essa tag, assim. Mas o Omos precisa reformular o personagem urgentemente.
Sim, não dá pra se envolver, né, com ele. Porque ele, eu também acho que colocaram nele aquela característica que ele é, tipo, muito imbatível, né? Ao ponto que não tem nem luta contra ele. E isso fica entediante demais. E ainda juntando com o fator dele não ter personagem... É impossível a gente se conectar e torcer por ele desse jeito, né? Impossível.
É o que eu chamo então, de booking The Great Khali. Quando o Khali debutou na WWE em 2006, 2007, ele tinha essa gimmick, a gimmick do gigante. Tipo, usar ele como o imbatível, o assustador, o que ninguém consegue vencer ele, que ninguém consegue bater nele, todo mundo é completamente inofensivo perto dele. Mas é uma coisa que já tá batida, sabe? Já tá batida. É muito melhor, tipo assim, dar uma chance pra ele desenvolver um personagem que eu acho que ele é capaz, do que ficar reduzido a gimmick grande, sabe?
Sim, e faz anos, que nem se falou, né, tipo, do Great Khali, assim, faz anos que eles estão tentando reproduzir o que foi o Andrew the Giant. Pra mim, assim, sim, eu acho que é só isso. É a única explicação. Só que eles esquecem do fato que o Andrew the Giant era carismático.
Exato.
Eles não levam isso em consideração. Eles tentam repetir o sucesso que foi ele com outros lutadores grandes, mas esquecem que, né, dessa coisa importante que é personalidade. Então, ai, gente, não dá pra aguentar mais o Vince, mas ok. Agora, falando dos Viking Raiders, né, que você mencionou um pouco deles... Agora, finalmente, voltaram a ser lutadores, depois daquela rivalidade com os Street Profits, onde mal pisavam dentro do ringue, e os meses seguintes, que eles passaram fora da TV. Gente, é bom, né, ver uma tag, que é tipo tag de verdade, né?
Sim.
É um time, assim, que não é, assim, tá, duas pessoas aleatórias NXT, colocadas, né, juntas. Sim, porque você vê a divisão, 90% da divisão, tanto masculina quanto feminina de tag team, assim, é só pessoas aleatórias que eles grudaram juntas, né? Então, pra mim, sempre fica muito óbvio quando eles colocam uma tag de verdade contra uma tag mistureba, a diferença do que é realmente um tag team wrestling, né? Então, Clarissa, você acredita que os Viking Raiders vão, eventualmente, conseguir tirar esses títulos do AJ Styles e Omos? Ou a gente vai ter que esperar mais uma junção aleatória de pessoas pra ver esses cinturões mudando de mãos?
Não, por favor, eu espero que eles consigam, viu? Inclusive, tá torcendo muito nesse combate. Eu queria bastante. Uhum. E tudo que vocês falaram, assina embaixo. E realmente, né, essa coisa do homem ser indestrutível e que ninguém vence dele. E a gente viu isso no combate mais uma vez ali. A todo momento, né, o Eric, quando tava ali contra ele, tentava algumas coisas, mas ao mesmo tempo não conseguia, o Ivar também. E aí, o momento que o AJ aparecia, ele fazia a tag ali, era o momento que ele tentava algumas coisas, quando os dois já estavam muito cansados, né? O Ivar e o Eric já de levar alguns bons golpes do Omos. Então, foi aquela coisinha bem maçante, que eles tentavam a todo momento que tava com o AJ ali, o Eric e o Ivar, sempre tentar jogar ele mais ali pro lado do corner afastado, né, do Omos, para que ele não fizesse a tag, porque se entrasse o Omos, era aquela coisa, tipo, Deus nos acuda, era eu apanho agora pra ser apanhado daqui a pouco. E eu acho que isso é cansativo, eu concordo demais, eu acho que dos combates, esse foi um dos que eu tava ali assistindo, mas, sabe, olhava no celular, fazia um negocinho ali, porque eu já sabia o que ia dar, e deu mesmo, infelizmente. Então espero que o Eric e o Ivar, eles consigam fazer alguma coisa aí e pegue esse título, porque é o que vocês falaram, eles têm liga, né, eles se dão muito bem juntos, e eu acho que é o que temos para hoje, espero que eles consigam sim.
A WWE precisa entender que belt de tag precisa ir pra tag, gente. Não pra essas tags manjadas que eles criam na última hora. O mesmo vale pros belts de divisão de tag feminina, né?
Ai, Deus. É, eu acho que também ficou muito perceptível, né? Porque quando a gente viu a luta do pré-show, que com certeza devia estar no card principal ao invés dessa, e essa devia ter sido a luta do pré-show. Porque os Usos são um time de verdade. E mesmo o Rey e o Dominic não sendo, é pai e filho, né? Então, tipo, eles treinaram juntos desde que o Dominic era criança e tal. Então, praticamente, acaba sendo um time de verdade, né? E a luta desses dois times recebeu, tipo, o Chance This Is Awesome. E foi, com certeza, uma luta mil vezes melhor que essa do AJ e do Omos contra os Viking Raiders. Porque eram dois times de verdade fazendo tag team wrestling, sabe? Então, gente, eu não entendi porque aquela foi pré-show ainda com mudança de título e essa não foi, não fez o menor sentido. Mas eu acho que nem a Júlia falou, né? O AJ, ele devia estar lá lutando por título solo, tá na figura de título principal. Só da gente ver a reação que ele recebeu foi um dos maiores papos da noite, sabe? Toda vez que ele entrava no ringue era, tipo, muito, muito alto. Ele... É, gente, não entendo. Não entendo esse negócio. Uma das coisas que mais me dá ódio na main roster é o que eles fazem com os tag teams. Agora, pelo menos, o SmackDown começou a dar uma revitalizada, mas o Raw cada vez se afunda mais. E é só torcer para os Viking Raiders terem a chance de ganhar. Mas, ok, gente. Seguindo em frente. A coisa que mais me deixou triste da noite. Aquele massacre. O massacre que o Bobby Lashley fez com o pobre do Kofi Kingston. Tristeza. Gente do céu. Ele fez um massacre com o Kofi e reteu o seu WWE Championship. Jesus. Ok, mas antes da gente entrar nesse amasso, assim, desse combate, eu só queria falar uma curiosidade, uma coisinha positiva, né? Que essa foi a primeira luta pelo WWE title entre dois lutadores negros. E então, né, apesar de como tudo se desenrolou, tivemos esse aspecto que foi bem importante. Mas agora indo pra o que assistimos. Triste demais ver o Kofi sendo feito de saco de pancada, né? Essa luta foi praticamente uma versão mais longa daquela onde o Kofi perdeu o seu WWE title pro Brock Lesnar, que a nossa operei até hoje. Então, Clarissa, que caminhos você vê pro Kofi depois dessa? Será que ainda existe alguma chance dele recuperar a posição de main eventer um dia?
Nossa, eu acho que vai ser difícil, viu? Vai levar tempo, porque esse amasso que ele levou foi complicado. Eu olhei a todo momento, eu gosto demais do Kofi e não tenho amor nenhum pelo Bob. Respeito ele, não fico xingando, nada do tipo, não. Mas, nossa, comparando os dois, pra mim, é um assim lá em cima e o outro lá embaixo, pra mim. Eu tava torcendo demais pelo Kofi, a todo momento ali ele começou a apanhar, eu falava, não, Kofi, você vai virar esse jogo, Kofi, eu acredito que você vai usar a sua agilidade ali, que você vai conseguir alguma coisa, e eu torcendo bastante, mas infelizmente, né, deu no que deu, não teve jeito mesmo não teve como ele virar a situação, tava bem feio, e você viu em vários momentos ali o Bob, ele poderia ter acabado com o combate bem no início, mas mesmo assim ele continuou castigando, aquela coisa pra humilhar mesmo, então eu acho que pra passar essa imagem aí que o Kofi acabou ganhando, vai levar muito tempo. Eu acho que vai ter que fazer muita coisa pra conseguir melhorar isso aí, porque tá complicado agora. Mas espero que ele consiga, viu, gente? Pelo amor de Deus, consiga, Kofi.
Coitado. Coitado, né, gente? Eu não esperei também, né? Eu já falei. O jeito que ele perdeu o título foi um desrespeito absurdo. Foi ridículo. E é uma das coisas que eu nunca vou perdoar a WWE por fazer.
Eu também.
Foi nojento. Nojento. Mas, enquanto isso, o campeão Bobby Lashley tá mais dominante do que nunca. E agora, com o encontro marcado com o Goldberg para o SummerSlam, Julia, será que ele vai perder pro Hall of Famer?
Ai, meu Deus do céu. Deus queira que não, porque não faz o menor sentido dar um belt pra uma pessoa que aparece duas vezes por ano. Eu já falei isso várias vezes. A função do Legend é ela brotar lá, lutar contra a pessoa, o campeão do momento, para pro campeão derrotar ela e ela se hypar como personagem. Mas assim, gente, não tem porquê dar belt pro Goldberg. Eu já falei isso lá na live do Vini, que eu participei semana passada para assistir o SmackDown com o pessoal. Eu falei, gente, para mim, o Goldberg morreu junto com a WCW. Não sei por que ficam insistindo com ele ainda, sabe? Não tem porquê dar belt pra ele. Então, assim, eu não sou uma das maiores fãs do Lashley, mas eu espero do fundo do meu coração que o Lashley retenha esse belt, porque não faz sentido. Não vai fazer o menor sentido. Daí vai defender esse belt, tipo, sei lá, na WrestleMania do ano que vem, sabe? Tipo, completamente sem noção. Enfim, eu sou contra Goldberg voltando. Sou contra o Goldberg voltando com o belt. Então, assim, vamos manter o belt nas mãos do Bobby Lashley.
É, às vezes dá um Keith Lee também, né?
Vamos ver. Sim.
Depois que fizeram com ele, gente, pronto. Nunca. Coitado. Provaram, assim, acho que o Vince jogou... Foi mais uma das coisas que o Vince jogou na cara do Triple H. Tá vendo esse aí, ó? Vou fazer de jobber, pronto.
Ah, mas pelo menos o Keith Lee teve um retorninho bonitinho, surpresa, foi uma coisa mais esperada, assim. Brotou aquela sementinha do tipo assim, ele pode se tornar um main eventer hoje, daqui pra frente. Mas assim, eu amo ele, eu acho ele extremamente carismático, eu acho que ele segura um main event tranquilamente, ele fez lutas incríveis no NXT. E assim, gente, vamos assim... Já que chamaram o Goldberg pro rolê, né? Ele vai ter que ir, né? Então, assim, ele vai lá, vai dar o close dele, vai gritar Who's Next? Vai dar 138 Spears, vai dar aquele suplex horroroso dele. Aí ele vai perder e voltamos à programação normal.
O Goldberg, nesse rolê, tem duas lutas por ano. Uma é pra ganhar e outra é pra perder. É isso que ele faz. E nenhuma das lutas são maiores de 3 minutos. Eu acho que faz, assim, uns 2, 3 anos que ele não tem uma luta com mais de 3 minutos. Eles colocam o Goldberg pra tirar o título de alguém que é muito imbatível, exemplo, o Fiend. E depois, na próxima aparição dele, ele já perde pra outra pessoa pra eles tentarem restaurar lá a situação. E pela reação do público com o Bobby Lashley, eu acho que tem que restaurar sim, né? Mas eu prefiro mil vezes que ele ganhe também, pelo amor de Deus.
Com certeza.
Eu não entendo que povo é esse que gosta tanto do Goldberg. Porque não me desce por nada.
Não, quem gosta dele são os velhos, né? A galera que acompanha há mais tempo. Tipo, ele brotou no Raw ontem. Nossa senhora! Foi abaixo. Foi abaixo aquele público. A galera pirou. Mas assim, eu particularmente não gosto. Nunca gostei. Pra mim, eu sempre achei ele extremamente limitado. Ele nunca me... ocasionou, assim, lutas incríveis. Eu sempre achei que ele dava muito uma dificultada ali no andamento das lutas. Mas enfim... Não dando belch na mão dele, então tá tudo certo.
Nunca dá pra duvidar, né? Se é o pior. É. Mas ok, seguindo em frente, chegamos finalmente em uma luta boa, que foi inclusive uma das melhores lutas da noite, que foi a Rhea Ripley contra a Charlotte Flair pelo Raw Women's Title, que terminou com a Charlotte vencendo a Rhea por submissão e virando uma campeã na empresa pela 14ª vez, mas agora que eles estão aparentemente desconsiderando os reinados do NXT pela 11ª vez. Então, essa pra mim foi sem a menor dúvida a melhor luta que a Rhea fez desde que ela chegou na main roster. E a melhor que as duas já tiveram. Acho que foi melhor do que a da WrestleMania do ano passado, até. No começo tava meio lento, a ponto da gente ter os chants de Will and Beck. Mas o jeito que elas conseguiram virar a situação, até receberem chants de This is Awesome, foi realmente, assim, incrível, né? As duas conseguiram levar muito o patamar, com vários near falls que deixaram o coração a mil. Principalmente depois daquele natural selection da top rope da Charlotte. Meu Deus do céu, quase desmaiei, assim. Mas, claro, se um combate termina com a Charlotte virando campeã e a reação da plateia não é majoritariamente negativa, a gente já sabe que foi um lutão. Porque ela não foi tão vaiada. Depois no Raw foi, né? Mas na hora que ela ganhou, não foi. Porque conseguiu chegar naquele ponto que era, tipo, tanto faz que a Charlotte ganhou esse combate, porque por essa luta especificamente ela mereceu ganhar. Mas, como eu falei, depois que passa essa emoção instantânea, a gente tem ela sendo vaiada no Raw, como esperado. E agora que a gata já sofreu um casting... Foi rematch, foi cash-in, foi com Deus o reinado. Clarissa, você vê ela conseguindo recuperar esse título que agora tá nas mãos da Nikki?
Preciso responder, gente? Claro. Claro que vai dar, sim. E foi tudo que você falou, e mesmo sobre o combate também, eu tava completamente do lado da Charlotte. Eu acho que eu entendo muito da Rhea, né, tudo ali que ela construiu na NXT. Mas eu tava torcendo bastante pela Charlotte, pelo que eu já tenho, assim, com ela, né, o sentimento que eu já tenho. Eu acho que a Rhea já chegou, né, conseguindo ali o título. Pra mim tudo foi muito rápido, eu acho que já tava na hora da Charlotte pegar esse título pra ela, assim. E, nossa, e aquele Natural Selection foi lindo, meu Deus do céu, aquela hora ali eu falei, meu Deus! E claro, né? O público tem muito disso, que a gente tinha conversado em off, de quando ele gosta, e às vezes quando ele não tá tão afim, ele pressiona demais ali o combate, então em vários momentos teve mesmo o grito da Backlash, e mesmo assim a Charlotte ainda teve um momento, né, logo no início, ela mostrando o dedo no meio, provocando a torcida, e aí no final ela vira o jogo completamente, todo mundo... curtiu bastante. Eu acredito que até quem não gosta da Charlotte achou o combate muito bem feito ali. Eu particularmente adorei, foi acho que o principal da noite, tirando uma outra coisa que elas vão conversar e que eu também fiquei muito feliz, mas em combate foi acho que o que eu mais gostei mesmo. Foi um negócio que começou morno, mas
mas que depois pegou aquela coisinha ali e deu certo. E espero que a Charlotte consiga, assim, recuperar esse cinturão. E vamos ver, eu acho que se também for ela, talvez a Rhea consiga, não sei também ao certo o que vai dar e não. Mas deve ficar, eu acho que, entre as duas no momento. Acho que a Nick, é o que a gente começou mais cedo, né? A Nick, eu acho que ela não tem chance de ficar com isso durante muito tempo, não. Eu acho que é semanas, se for meses, assim, é um mês, olha lá.
Sim, com certeza, né? É, mas uma coisa que, gente, eu, assim, sinceramente, foi uma luta muito boa, mas eu não aguento mais o Charles Flair contra a Ripley. Eu não aguento mais. Principalmente que já fizeram umas 1000 lutas, não teve uma com estipulação, que mundo é esse? As duas nasceram pra fazer luta com estipulação, eles não têm coragem de me dar uma. Então, se realmente, se forem fazer mais uma entre as duas e for outra sem explosão, aí eu desisto oficialmente dessa divisão feminina do Rock. Já, sim, sendo bem sincera, já desisti. Mas porque, assim, gente, elas conseguem entregar uma luta muito boa. Essa foi incrível. Só que fica chato a gente ver praticamente a mesma coisa toda hora, né? Então, eu espero, eu tenho certeza que uma das duas vai tirar da Nick. Eu não vejo a Nick segurando, assim, por bastante tempo, nem a pau. Posso queimar a língua com isso? Posso, mas acho difícil. Mas se uma delas pegarem e voltar pra essa história de novo, então que pelo menos tenha uma luta com a estipulação. Se for elas no SummerSlam mais uma vez, que seja uma coisa diferente, né? Essa foi boa, só que se tiver que ver mais uma vez, que a gente viu no Raw, é cansativo. Mas agora
falando da Rhea, no show semanal, então realmente satura mesmo.
Satura demais, demais, demais. Mas agora falando da Rhea, realmente pra mim, pessoalmente, né? Tinha alguma coisa que não tava encaixando muito bem nela como campeã da main roster. Mas perdeu o seu título só 3 meses depois de ganhar WrestleMania sempre é difícil de ver, né? Então, Júlia, o que você espera do futuro da Rhea agora que ela não é mais campeã? Ela vai pegar esse título de volta? Ou como eles podem preparar ela melhor pra ela conseguir voltar a carregar um título assim no futuro?
Cara, eu acho que, assim, eu espero do fundo do meu coração que ela não caia no limbo do main roster. Mas eu espero que ela continue na briga pelo título. Eu acho que ela é um dos maiores nomes do Raw. Momento, acho que ela não vai ser draftada também. E, enfim, hoje confirmaram que ela é babyface agora, então eu acho que ela não vai pegar esse belt da Nick. Provavelmente a Charlotte deve pegar numa rematch semana que vem ou qualquer momento antes do SummerSlam. Mas, assim, eu espero do fundo do meu coração que não queimem a Rhea. Eu acho ela uma lutadora incrível, a personagem dela é muito boa, ela é muito boa no microfone, ela tem uma presença muito grande, ela teve um pop muito bom também. E o problema dela no main roster é que foi, tipo, tudo muito rápido, sabe? Na WrestleMania, teve aquele desentendimento, não sei se foi uma fofoca, se chegou a ser confirmado isso, foi só um rumor, mas dizem as más línguas que a Charlotte se incomodou nos backstages por causa da demissão do Andrade, então ela ficou de fora da WrestleMania, aí abriu a vaga pra Rhea, então tipo assim, 2 semanas antes do maior pay-per-view do ano, a Rhea teve que ir pro roster principal, cavar uma feud do zero com a Asuka, as duas sem a menor química, as duas tipo com aquele lance do idioma também. Então, foi tudo muito na pressa, assim, ela não teve tempo de ter uma personagem construída no roster principal pra galera se identificar, pra galera criar uma empatia, pra galera conhecer ela melhor e torcer pra ela, sabe? Então, faltou essa base pra ela, assim, mas eu espero que isso não prejudique ela daqui pra frente. Fiquei muito triste que ela perdeu, sim, porque ela teve só uma feud durante o reinado dela inteiro, 1,5, né, no caso, porque ela lutou mais uma vez contra a Asuka. Mas parece que a principal oponente dela do roster principal é a Charlotte, devido até ao histórico que elas tiveram no WrestleMania do ano passado. Então eu fiquei meio triste, assim, eu espero que ela volte a ter belt até pra ter outros oponentes também. Tipo, lutar contra a Sasha, seria uma puta de uma luta. Elas já tiveram um confronto no Survivor Series de 2019, que foi muito bom. E eu espero que a Rhea, ela volte pra briga pelo título e ofereça e tenha novas oponentes também.
Sim, eu concordo com tudo que vocês falaram. Foi muito, muito rápido. E pra mim, não foi só por ser rápido, mas perderam muito o timing com ela, parece, né? Que depois do Royal Rumble, que ficou ela e a Bianca das duas últimas, ela tava super over. Se ela tivesse ido já logo no outro dia, já chegado no Raw, já pronto, teria sido incrível. Só que ficaram com aquele negócio, tipo, Rhea Ripley's coming. E ficou, tipo, semanas nisso. Que quando ela chegou, foi totalmente sem graça.
Perdeu,
né?
Completamente o fio da meada, isso. Perdeu completamente o timing. Ela devia ter debutado no dia seguinte E não deviam nem ter anunciado. Devia, tipo assim, colocar, sei lá, a Charlotte pra fazer uma promo, um open challenge da Asuka, já que ela tava no field fazia muito tempo. Então, e colocar, sei lá, pra debutar, assim. Mas foi muito arrastado. Ela foi debutar, tipo, só em março. Foi um... Não foi legal.
Seria muito melhor. Eu sou a prova viva disso, porque, assim, vou falar um negócio aqui que a galera sempre fala comigo que eu tenho que fazer, mas meu tempo tem andado tão corrido por causa de outras coisas aí, que eu não acompanho o NXT. Então, assim, eu quando vi a Rhea, né, ela já surgindo daquele jeito, sem ser trabalhada, né, é isso que vocês falaram. Ela não teve minha torcida, né, eu não consegui pegar aquela coisa pelo personagem dela, pelo que ela tá fazendo, foi tudo muito rápido, mal construído, ao meu ver. Então, assim, quem, claro, acompanha já do NXT, já tem aquela coisa por ela, né, já tava torcendo mais por ela, mas pessoas como eu, né, que assiste mais o SmackDown e o Raw ali sempre, acabaram não tendo aquela coisa que normalmente acontece quando é mais bem trabalhado, né.
Sim, mas até eu, assim, que sou a maior fangirl do NXT, assim, do mundo, do Brasil, com certeza, eu não consegui. Eu acho que eles estragaram tanto, que eles, sabe, se atrapalharam tanto, perderam tanto seu da meada aí com a Rhea, que nem eu consegui ficar animada vendo ela chegando, sabe? Óbvio que eu fiquei, ok, seria legal se ela ganhasse, mas não era aquela torcida de verdade, de tanto que eles cagaram, assim.
Nossa, totalmente.
Desculpa pelo palavreado. Não deu, assim, realmente. Então, é até engraçado, né, ver de uma pessoa que não conhece da Rhea, que não acompanhava a do NXT, porque se essa foi a sensação que eu fiquei como fã do NXT, eu não consigo nem imaginar, né, tipo, alguém que não conhecia ela, porque realmente foi muito sem graça. E eu acho que deu pra perceber, ela recebeu um pop bacana no Raw, só que no Money in the Bank eu achei bem morninho. Eu acho que ela não se conectou tanto assim com o público, sabe?
É, público tava meio cansado desse reinado dela, né, porque querendo ou não foi um reinado sem graça, uhum. Foi só ela contra a Charlotte o tempo todo, não teve uma diversificação nos oponentes, nos combates, não rolou uma estipulação, então ela não teve um momento dela, assim, isso foi muito problema da galera que teve grandes chances durante a pandemia, sabe, tipo, tudo ocorreu no Thunderdome, e não teve a oportunidade de se desenvolver com o público. Mas espero daqui pra frente ela melhore. O pop dela no Raw essa semana foi muito bom. E agora que ela vai, que ela tá 100% babyface, né? Isso poderia ter sido um outro ponto que o público tivesse um pouco receoso com ela. Que a gente não sabia se ela era heel ou se ela era face, né? Mas agora, tipo, afirmaram 100% que ela é babyface. Talvez agora ela ter escolhido um lado ajude a criar uma boa relação com o público.
É, espero, né, porque a gente sabe que ela é boa e que ela tem esse potencial, mas é construção, 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 e eles deixando só com a Charlotte não é o poder que eles acham que é, né, que o Vince acha que é. Mas ok, gente, então vamos seguindo em frente pra chegar na segunda Money in the Bank Ladder Match da noite, agora a masculina, que, assim, realmente foi muito melhor. Onde o Big E acabou sobressaindo sobre o Kevin Owens, Riddle, Shinsuke Nakamura, Ricochet, John Morrison, Seth Rollins e Drew McIntyre pra virar o novo Mr. Money in the Bank. É, galera, combate incrível, né? Não tem nem o que falar.
Nossa, maravilhoso.
Aqueles minutos finais, assim, nossa, o caos puro, um subindo, aí o outro vinha dava um golpe, o outro ia subir, meu Deus do céu. E eu acho que ainda mais, a coisa que mais se diferenciou pra mim, desde quando eles montaram o lineup dessa luta, todo mundo que tava envolvido, assim, que já fez uma... É que a gente, assim, antes de acontecer a luta, a gente já sabia que ia ser mil vezes melhor que a das mulheres. E porque eles escolheram pessoas muito bem equilibradas. Tava numa situação que a gente podia ver qualquer um ganhando. Não tava um negócio que nem a da feminina, que era tipo, ah, duas pessoas, se duas pessoas ganhassem aqui, faria sentido, o resto tudo, do nada tem as campeãs de dupla no meio. Sabe? Que tava um negócio, assim, muito bagunçado e sem sentido, e era gente que não devia estar lá. A masculina era todo mundo que tava lá.
Não devia estar lá.
Sim, e todo mundo se mostrou muito bem, era muito equilibrado, era um tanto faz que tanto fez, óbvio que cada um tinha suas torcidas, a minha foi o Big E, graças a Deus, ganhei, mas eu acho que todo mundo tinha sua torcida e todo mundo podia ganhar, e tava assim, foi realmente muito boa, eles conseguiram fazer um negócio assim, incrível, né, sinceramente. Ai, Deus. Mas, Clarissa, já falei, né, teve muitos destaques nessa luta, mas no seu ver, quais foram os maiores destaques? Quem que sobressaiu mais, sem ser, obviamente, o campeão Big E?
Caramba, já vou começar falando de uma união que eu gostei de assistir ali, né, no combate, o Morrison e o Seth.
Eu achei que foi maior demais ali. E eu a qualquer momento já olhava e falava assim, não, agora você vai pra cima do Morrison, agora vai pra cima. E aí teve um momento, né, que eles fizeram ali a dupla, mas eu gostei bastante disso, e o Drew ali em alguns momentos fizeram os Claymore Kick dele, e aí teve um momento que eu achei até que ia dar, né, o Drew, que eu acho que ele encaixou um Claymore, e aí ele foi fazer um negócio, e aí alguém puxou ele, mas naquele momento ali eu achei que ele tava melhor comparado aos outros, e John Morrison sempre muito elástico, o Riddle também com belos golpes, né, aquela coisa meio louca do Riddle, mas que no final das contas eu gosto bastante, pra mim dá certo, Big E também, né, o Super Bank, que até que deu ele, e...
Nossa, o Big Ending que ele deu no final, de cima da escada do Seth Rollins, achei que morreu.
Eu vou te falar que eu acho que entre eles, o Big E era o que eu tava menos torcendo, viu? Mas naquele momento eu falei, não, merece. E o Big E tem essa coisa do carisma que eu gosto demais. Eu até gosto de um ou outro Rio, mas gosto demais quando tem essa coisa do carisma com o público. Então, naquele momento ali que ele deu aquele golpe, eu falei, não, agora merece, só pegar essa maleta, é sua, meu filho, não, nem reclamo, vou ficar aqui quietinha e boas.
Sim, eu acho que realmente a única coisa negativa da luta foi aquela interrupção do Jinder Mahal, que tirou o Drew McIntyre sendo arrastado. Aquilo deu um certo, um pause assim, no fluxo da luta. Eu pensei, gente, como que eles vão recuperar depois disso, né? Que negócio horrível. Porque a história deles não é tão importante pra interromper uma maneira bem tão boa, sabe? Mas aconteceu e depois eles conseguiram se recuperar, fez aquele final insano. Todo mundo se matando lá pra pegar a maleta, o Big E fazendo o Big Ending, tipo, do topo da escada, assim, foi lindo de ver, né, gente? Ai, meu Deus. Então, ó, a gente não pode ficar sem falar do nosso Mr. Money in the Bank, Big E, que esse pra mim foi um caso raro, onde o Vince tomou a melhor decisão possível. E o melhor de tudo é que ele pode realmente fazer casting em qualquer um dos campeões que faria sentido. E encaixaria, eu acho que ele tá preparado, ele tá pronto pra ser um campeão de verdade, não seria uma coisa jogada. Então a gente tem dois ótimos caminhos pra ele, e na hora que acontecer, vai ser bom de qualquer jeito, não tenho dúvidas. Então, Júlia, finalmente, o contrato, pelo menos o masculino, voltando a servir pra alguma coisa, né? Você tá ansiosa pra ver o Big E sendo o campeão principal na empresa, quando ele eventualmente fazer o cash-in?
Ah, eu tô muito feliz por ele, eu acho que ele merece muito, eu espero que ele seja desvinculado um pouco do New Day, e ele consiga trilhar um caminho pro primeiro evento, porque o carisma ele já tem, e ele luta super bem também. Eu espero que ele faça um cash-in bem legal, um cash-in bem, tipo assim, nível Seth Rollins no WrestleMania. Uma das coisas que até me passou pela cabeça foi do Goldberg ganhar esse belt, ele fazer o cash-in e ir pra Raw de surpresa, assim, já que estão trocando a galera de brand, né? Mas eu achei uma luta impecável, a luta com spots muito bons. O Ricochet com aquelas piruetas dele, o Morrison e o Sainz fazendo uma tag meio improvável no meio da luta. Eu achei a luta assim, impecável. Até o RKO do Riddle, ele aplicou um que eu acho que foi no Ricochet, que eu acho que o Ricochet ele virou de cabeça pra baixo, saiu rolando. Eu fiquei tipo, gente, foi o mais lindo. Foi o mais lindo de todos. Então, eu acho que o Big E merece muito esse title shot, eu espero que ele não perca a luta, e eu acho que...
Nossa, isso é triste.
E eu acho que se a ideia é usar a maleta pra consagrar ele como um main eventer, eu acho que ele vai fazer um casting bem grande, viu? Talvez, olha aí, pode vir, se os planos forem um push bem grande pra ele, ele pode tirar o belt do Roman Reigns. Olha aí.
Vou até anotar aqui, viu? Porque...
Ah, não sei, pra mim quem tirar o belt do Roman vai ser uma pessoa que vai ganhar um puta de um push, assim, porque ele é invencível, ele não perde uma luta há 300 anos.
E será que então... vai esse cara?
Sim. Será? Não sei, pode ser uma possibilidade, dependendo da dimensão do push que querem dar pra ele.
É um belo push mesmo, mas pode ser.
Assim, pra mim os dois faria sentido, assim, sinceramente, né, porque ele pode muito bem fazer o cash-in no Lashley, o Lashley pode ganhar do Goldberg, ele pode chegar lá e fazer no Lashley, e porque também seria um grande push, porque o público gosta do Goldberg, né, e depois que o Lashley fez com o Kofi, teria uma certa história, teria um sentido, né, aí foi vingança pelo Kofi, porque ele basicamente matou o Kofi, e também seria interessante, eu acho que uma luta entre os dois seria bem legal, e ele também seria bem impulsionado. pra cima do Roman, que nem você falou, seria uma coisa imediata. Pronto, tá lá no topo da empresa, fez o casting do Roman. Só que também é aquilo, né, o reinado do Roman tá tão construído, uma coisa tão imbatível, que eu não sei se eles terão coragem de fazer ele perder por casting depois de todo esse tempo. Eu acho possível, se eles realmente têm esse plano de impulsionar ele, e seria um jeito mais fácil de acabar com o reinado dele sem ele ser tão desmoralizado. Vai, tipo, ele derrota o John Cena, aí vai lá o Big E faz, seria uma coisa imediata, né, pronto, o Big E explode.
Mas eu acho que é muito arriscado fazer ele fazer o casting no John Cena, por exemplo, porque eu acho que ele pode tomar muito hate, né?
No John Cena não, é. Não, é, então, o que eu imagino que eu acho de possibilidade dele fazer no Roman é a situação de Roman ganhar do John Cena, aí o Big E faz no Roman, sabe? Porque o Roman acabou de derrotar um dos maiores faces da história da empresa. E daí o Big E vai lá e meio que vinga ele, sabe?
Eu acho que vai ser realmente, ia ser bem bacana fazer isso. Gente, eu já tava pensando tanto que ele ia fazer o cast no Bob Lashley, que eu nem tava pensando nessa ideia do Roman. Pra mim, assim, nem pensei, nem cogitei isso, mas essa ideia aí seria ótima mesmo. Vou até mandar, eu vou pegar lá. Seria uma boa mesmo.
É, eu acho que qualquer uma das duas seria, assim, sinceramente, muito boas. Eu acho que o SummerSlam é um lugar perfeito pra ele fazer, só que se também ele se virar por mais tempo e fizer um lugar que seja mais surpresa também vai ser ótimo, porque é uma das coisas preferidas, assim, que eu tenho com cashings é a surpresa deles, e no SummerSlam talvez seja muito esperado, né? Mas justamente muito esperado porque é o melhor tempo pra fazer, né? Mas eu quero muito ver o que vai rolar. Eu espero que ele consiga fazer o cashing, porque se a Nick conseguiu, o Big não conseguiu, eu vou... Nossa, não. Chega, WWE pra mim. Adeus, mas a quadrada. Nunca mais vou assistir. Finge que eu nunca fiz isso na minha vida. Não vai dar. Não vai dar. Ah, só um momento aqui que eu preciso tirar, falando que eu ainda estou indignada do Cesaro não estar nessa luta. Ele foi de ganhar uma luta na WrestleMania contra Seth Rollins pra depois fazer um main event em pay-per-view com Roman Reigns pra ter uma rivalidade com o Owens e não estar na ladder match. Então, pra que serviu, né? Aquele push imediato dele.
Eu
também.
Tava bem melhor ali. Eu gosto demais do Cesaro, então eu queria que ele estivesse aí mesmo. Nossa, eu acho que daria também super certo. Não ia diminuir em nada ali o combate. Nossa, eu acho que foi um vacilo mesmo deles.
É muito engraçado. Sim. Que no Hell in a Cell, que a gente gravou, eu gravamos aqui com a Ana, a gente fez todo um booking, toda uma fanfic pro Cesaro ganhar essa maleta.
Meu Deus!
Assim, as iludidas!
Eu jurava.
As iludidas. Não. Daí eu vi que ele perdeu a luta de a classificatória pro Money in the Bank, que eu só pensei, meu Deus do céu, a Ana vai ter um troço.
Eu juro. Eu não assisti aquele SmackDown, né? Porque eu não tinha condição, eu ia quase morrer se eu tivesse que ver aquela luta. Aí eu não assisti, eu só tava atualizando, assim, o outro de WWE, esperando sair o resultado. Até quando eu vi que o Seth Rollins ganhou, eu gosto do Seth, ele sempre, tipo, né, adiciona muito nas lutas. Mas quando eu já vi que eles anunciaram que a classificatória ia ser Cesaro e Seth Rollins, eu falei, fudeu. Eu já era. Acabou o sonho, morre aqui, mais um push do Cesaro. Além do Urbana, do Gugu, do push do Cesaro.
Sim.
Não dá. Coitado, ele ganha o WrestleMania pra ter um push de dois meses e aí voltar pro limbo dele, sabe? É muito difícil ser Cesarete, porque a gente sempre tá criando expectativas, criando sonhos pra ser quebrada e destruída 2 segundos depois. Então, ai gente, não dá. Agora meus planos se reverteram, agora eu já tô Cesaro Royal Rumble, com certeza. Garantido. Cesaro 2022. Meu DM Arians do Oscar.
Vai dar, eu acredito. Tem meu fogo.
Cesaro AM Arians do Wrestling, meu Deus. Ai, gente, que tristeza.
O do mais feliz pelo, né, Big E.
Ai, que tristeza. Por mim, ele ia pro Raw, tipo, vai lá tirar o título do Bobby Lashley, não pensar possível. Não sei, vai fazer alguma coisa, gente. Eu só não quero rivalidade com o Owens. Eu não aguento mais Cesaro sendo feito de jobber. A gente sonhou por um segundo, né? Mas ok, feliz pelo Big E e feliz, sim, ansiosa, né, pra ver o que vai ser esse cashin. Mas agora, seguindo em frente, na hora do nosso main event, tão esperado combate 1-1 de Roman Reigns e Edge pelo Universal Title, que depois, com uma interrupção do Seth Rollins, continua nas mãos do Head of the Table. Ok, gente, essa aqui aconteceram 3 coisas que eu acho, assim, bem importantes lá. Uma foi o combate, outra que foi a construção de Seth contra o Edge, e outra no final, obviamente, é a luta do John Cena. Então, eu vou fazer, assim, 3 perguntas pra vocês duas responderem, perguntas separadas. E vamos de tópico em tópico, né? A gente tem que quebrar isso aqui um pouquinho, foi, Foi muito cheio de coisa. Ok, começando pra falar da luta em si. A primeira metade. Sinto muito quem gosta de wrestling, mas, gente, que coisa tortuosa. Tortuosa de assistir, não acontecia nada. Acontecia nada. Eu sou, geralmente, a primeira a focar no negócio de história e psicologia no ringue, principalmente do Roman, que eu acho que ele faz um trabalho muito bom com isso. Eu não acho que luta tem que ser spot fest, eu acho que dá pra contar uma história no ringue, ser uma coisa mais emocional, mais devagar. Mas alguma coisa tem que estar acontecendo, né? Além disso. E nos primeiros 20 minutos não aconteceu nada. Foi um massacre pra cima do Ed, foi um Bobby Lashley Kofi parte 2. E o Ed não reagia, ele não se mexia, ao ponto que ficou muito cansativo. Mas aí, da metade pro final, o ritmo começou a acelerar, o negócio andou. Teve Spear derrubando Barry Cage, juiz nocauteado, submissão com um pedaço de cadeira, Seth Rollins aparecendo pra dar um chutão na cabeça do Ed. Os Usos e os Mysterios continuam a rivalidade lá de fora do ringue, depois mais Seth Rollins neles. E mesmo com tudo isso, eu sinto que ainda faltou alguma coisa. Eu acho que todo mundo que xingou o Daniel Bryan por ter entrado no main event da WrestleMania acabou percebendo porque ele era necessário. Então, Clarissa, pode falar primeiro. Qual foi essa visão sobre esse combate? Sobre o jeito que a luta se desenrolou?
Ah, eu fiquei com dó do Ed, viu, gente? Tava torcendo bastante por ele. Não tenho... o Roman tem um carisma de porta pra mim. Então, assim, tava torcendo bastante pelo Ed. E pop do Ed, né, gente? Coitado, foi isso que você falou. Ele, no início ali, tava complicado o negócio pra ele. E aí apareceu ainda o Seth Rollins pra atrapalhar aí o lado dele. Então, eu achei que é isso que você falou. Eu não sei se a idade realmente chegou pro Ed, ele já não aguenta tanto ali o batidão, que rolou, porque ficou um negócio meio maçante, custou para engrenar mesmo o combate, e eu acho que, assim, Daniel Bryan faz um pouquinho de falta, viu? Tô com saudade dele, gosto bastante, e eu acho que nos próximos capítulos aí, eu acho que o Ed deve dar uma sumida, viu? Não sei se ele vai continuar aí com essa rivalidade com o Roman, não, porque eu acho que deu uma saturada, ficou um negócio meio complicado. Não sei o que vocês pensam, eu quero até ouvir o que vocês acham disso aí, mas eu não sei se vai rolar desse jeito que tá rolando mais, não.
E, Júlia, como foi pra você o combate?
Eu acho que... Ai, vou ser bem sincera que eu não sei se vai continuar essa rivalidade entre o Ed e o Roman, porque eu não senti um desfecho, mas ao mesmo tempo, durante a luta, o Seth invadiu, né? Então, já criou uma outra rivalidade entre o Seth e o Ed, que eles estavam já se bicando há um tempo pra afirmar essa luta pro SummerSlam. Então, eu acho que pode retornar a rivalidade entre o Ed e o Roman, mas daqui um tempo, assim, até cessar toda essa história com o Seth Rollins. Eu achei a luta bem devagar, assim, porque os dois têm um estilo de luta muito parecido. Eles não são muito high flyers, eles não são muito, muito, muito ágeis. O Ed já foi antigamente, mas hoje em dia ele tá ainda se recuperando, ainda voltando dessa pausa de 10 anos do ringue. Mas eu também torci muito pelo Ed. Não acho que ele mereça um belt, mas ele foi e sempre será um dos meus wrestlers preferidos da vida, assim. Eu acho ele um personagem muito importante. Então, impossível não ter torcido pra ele, mas a luta demorou, assim, pra engrenar, assim, sabe? Tipo, teve uma hora que os dois só ficavam no chute, no soco, uma coisa mais lerda, assim, uma coisa devagar. Eu fiquei, gente do céu, gente, eu fui lavar a louça esse meio tempo. Porque, meu Deus, a coisa não tava engrenando. Mas ali pelo fim, sim, eu comecei a suspeitar de que alguém ia invadir, alguém ia estar ali no final. Mas agora eu tô bem ansiosa pra ver Seth Rollins versus Ed. Eu acho que é uma puta de uma dream match, pelo menos pra mim. É um dos meus wrestlers, meus dois wrestlers preferidos, assim. Então eu acho que vem coisa boa por aí.
É, eu acho que nesse caminho, eu acho que vai ser, pelo menos pra mim também, eu acho que vai ser mais bacana do que eu acho que com o Roman. Eu acho que já deu por enquanto. Eu acho que com o Seth tem mais coisas aí pra fazer.
É, renovar um pouco, assim, pra não ficar aquela coisa maçante, tipo, a Rhea e a Charlotte, tipo, todo o pay-per-view, eles lutando um contra o outro, assim, daí, tipo, deixa eles terem as suas lutas no SummerSlam, depois lá pro final do ano, assim, retomar de novo, ou talvez pra um outro pay-per-view no ano que vem, mas não sei, só se...
Nossa, mas é que, eu realmente, assim, pessoalmente, eu não sei se é uma boa ideia continuar essa história, porque as duas derrotas do Ed, tanto a da WrestleMania com aquele... double pin lá nele no Brian, quanto essa, assim, foi...
Eu concordo, eu concordo. Eu acho que se os planos são tornar o Ed campeão mais uma vez, eles vão seguir com essa storyline certa, vão retomar muito certo. Mas se foi só pra dar um gás no reinado do Roman, deixar ele, né, tipo, bem destrutível, assim, atropelando essas legends, tipo, o Rey Mysterio, o Ed, o John Cena. Então eu acho que vai ficar por aí mesmo.
É, e também, eu acho que se eles quisessem ter dado o belt pro Ed, eles já teriam feito isso, né? WrestleMania foi, aquele main event foi no mesmo dia, lá, assim, marcadinho, mesmo dia, 10 anos depois que ele anunciou que ele ia ter que se aposentar por causa do pescoço. Então teria sido o dia perfeito, teria fechado a história perfeitamente. Money in the Bank foi o pay-per-view com a volta oficial do público, acabando com a era do Thunderdome. Então ele teve duas oportunidades perfeitas, sabe? Não vai existir outra oportunidade tão perfeita quanto as que ele já teve. Então não faria nem sentido, né? Porque eles vão tentar dar mais uma title shot, vão fazer ele ganhar. Sabe, se eles fizerem mesmo ele tirar o título do Roman no futuro, não vai ser o que podia ter sido, né? Então, se esse for o plano deles, perderam o timing, foi com Deus, sabe? Eu realmente não sei se é uma boa ideia. É, e agora falando um pouco, né, que eu acho que o que faltou, que o Brian, ele realmente foi o fio condutor na Triple Threat deles da WrestleMania. Ele levou essa variedade, essa agilidade, fluidez, que não é de nenhum dos dois, né, atualmente. Faltou um pouco dessa vez. Eu entendo, pelo lado, eles trabalharem mais um aspecto da luta, de história, ter uma construção mais demorada, só que perderam muito a mão no tempo dessa construção e acabou sendo mais demorado do que devia, ao ponto do que veio, do que assim, o que veio depois não conseguiu justificar a demora toda. Essa foi a sensação que eu fiquei, que eles juraram pra gente festival de Spear e destruição de tudo, e isso e aquilo, uma loucura, vai ser Dream Match, caralho, 4. E não justificou, sabe? Não, eu entendi porque teve aquela demora toda, não foi um negócio, nossa, valeu a pena aquela espera, sabe? Não foi. E é triste porque eu sei que eles conseguem entregar algo melhor, porém foi um booking lá de luta todo errado e não uma luta que eu pessoalmente quero ver acontecer de novo.
É que a construção foi mais agressiva, assim, o Ed tava com sangue nos olhos, então todo mundo criou uma expectativa de que eles fossem se quebrar pau no ringue. Mas foi uma coisa bem lerda, assim, mas depois os últimos acontecimentos da luta... Foi bem explicativo, assim, por que ela tava tão devagar, assim, pra não ofuscar os spots finais.
Sim. É, mas... Ai, podia ter sido melhor, né? É só isso. Saudades de Daniel Bryan, né? Essa foi, sim, assim, a...
Saudades. É. Será que volta, gente? Volta quando? Será? Eu tô meio...
Será?
Não?
Não, acho que já tá aposentado, que ela fica cuidando da horta dele. Ele já não tem mais contrato real, acabou o contrato dele com a empresa, não tem nenhum merch sendo feito. Acho que ele tá lá, assim.
Fora dos bastidores. Então, assim, nossa senhora, eu tava na torcida pra que voltasse logo. O Daniel também foi um cara que, quando eu comecei a assistir, também tava no auge. Tanto é que até hoje, quando a minha irmã me pergunta alguma coisa, ela vem aqui em casa e aí passa alguma coisa assim da WWE, ela sempre fala do Daniel Bryan, que era um que ela gostava demais. Então, assim, nossa senhora, eu tô triste agora, viu, Ana?
É, ele tá lá cuidando da horta das filhas dele com a Brie Bella. Ele tava pra se aposentar há muito tempo já, né? Então eu acho que na WWE, sim, não sei, assim, só se tivesse uma puta de uma storyline pra voltar, assim, mas eu acho que ele não vai aparecer nem na EW. Eu acho que ele deve aparecer na Ring of Honor de novo, porque tem uma puta de uma história lá, né? Então, pra fazer alguma luta de despedida, um comeback, assim, mas ele já tá liberado os contratos tudo.
Sim, e sendo bem sincera, né, tipo, acho que não tinha uma sequência de lutas melhor pra ele se despedir da WWE, né. Todas as lutas dele com o Roman foram muito boas, o main event de WrestleMania foi muito, muito bom. Então acho que foi um bom momento, realmente, pra se aposentar,
verdade,
né.
Sim.
E já é um Hall of Famer garantido, né, acho que não tem nem por que ele voltar, a não ser que seja como Legend no futuro. Mas, ok, agora indo pro aspecto que a gente já mencionou um pouco, do Seth Rollins e o Edge. Tá vindo aí, né? Porque já era muito esperado. Né? Isso que é uma coisa que todo mundo já tinha certeza, que o Seth Rollins ia ser a causa da derrota do Edge. E um monte de gente ficou bravo, falando, ai, foi muito previsível, foi muito previsível. Gente, às vezes as coisas ser previsível não quer dizer que é ruim. Acho que as pessoas têm que entender isso. Que às vezes uma coisa, quando ela acontece e que ela foi previsível, foi porque construíram bem pra aquilo acontecer. sabe? Se vocês querem mudar e tentar surpreender o povo toda hora, às vezes pode ser ruim. Ah, eu não quero ser previsível, então não vou fazer isso que tá todo mundo esperando. Às vezes não é bom, sabe? Às vezes a gente quer o previsível, às vezes o previsível é o que mais entrega. E nesse caso, o previsível entregou o começo oficial da rivalidade deles pro SummerSlam, que já tá sendo construída há anos. Já é Dream Match faz anos. Aquele segmento, quem esquece aquele segmento, Seth Rollins pisando a cabeça do Edge em cima da briefcase do Money in the Bank, ameaçando matar o homem lá com o pescoço todo fodido. Depois a Becky Lynch brigando com a Beth Phoenix no Twitter, falando que o Seth Rollins ia comer o Edge na porrada, sabe? Então, assim, sinceramente, né? É uma construção que já vem há anos. É uma dream match, eu acho que o Seth tem essa característica, esse estilo de luta mais Daniel Bryan, que ele consegue entregar uma luta boa com o Edge. E eu, pessoalmente, tô muito ansiosa. Eu quero saber de vocês, né? Depois de todo esse tempo esperando uma luta dos dois, qual o sentimento que vocês têm, como fã mesmo, de ver isso tendo data marcada? Como estão as expectativas para essa luta? Júlia, pode começar.
Eu estou hypadíssima. Como tu falou, é uma construção que já vem de anos. Esse segmento do Ed pisando, do Seth Rollins pisando no Ed, foi bem naquela fase inicial que o Seth Rollins estava um puta de um riozão. E depois a briga no Twitter deles, que eu achei perfeita. Por mim, já podiam continuar essa field, já acabar numa mixer, tipo, o Ed e a Beth contra a Beck e o Seth. Adoro uma farofa de mixer, né, gente? Seria tudo também. Mas falando sobre a luta dos dois, eu acho que vai ser uma boa luta. Os dois têm um estilo mais diferente assim, de wrestling, então eu acho que vai dar um pouco mais de dinamismo pra luta. E eu estou hypadíssima, eu acho que pode vir com tudo, vai ser um dos melhores combates do SummerSlam. Eles vão se matar na porrada, de acordo com essa construção que tá rolando agora. E é uma luta que tá pra acontecer há muito tempo, né, gente? Então, as grandes fãs do set do Ed estão à loucura. No caso, eu, né, que eu amo muito os dois.
Eu também, aqui já tô pensando Match of the Year, sem dúvidas, pra isso nem ver acontecendo.
Sim, vai ser bacana demais. Eu também tô, nossa, só tô no hype. Porque são dois grandes lutadores. Então, assim, eu acho que tem tudo para ser muito bom isso aí. Sair coisas boas. Espero que a WWE faça, né, boas promos e que seja bem trabalhado. Porque eu acho que não precisa também de muito, não, viu? Eu acho que basta os dois ali. Se eles derem um pouquinho de liberdade. E dá para fazer muita coisa bacana e que seja bem trabalhada. Porque a gente vai gostar bastante.
Sim, que nem você falou, eu acho que o maior problema da WWE é quando eles tentam fazer uma construção ser uma coisa tão gigante, sabe? Às vezes tudo o que precisa é você colocar microfone na mão de pessoas que são boas no microfone, que nem o Seth Rollins e o Ed são incríveis no microfone, sim, os dois. Sim, você coloca o microfone na mão deles, deixa eles falando, deixa eles se matando por 5 semanas, chega no SummerSlam, pronto, perfeito. Eles não precisam de muito mais. E se eles quiserem adicionar coisa no meio, aí é capaz de até...
É, eu gosto pra não ter muitos combates, não. Aquela coisa tipo, né, toda vez tem um combate na semana e aquela coisa assim, maçante. A minha torcida é que sejam, assim, poucos combates, não tão poucos, mas que tenham ali alguns combates entre eles, mas que seja uma coisa mais de promo ali, bastidor, essa coisa assim que... Pelo menos pra mim, me interessa muito mais do que toda semana ficar vendo o mesmo combate e aí fica uma coisinha chata.
Sim, sim, realmente, assim, eles não precisam de muita coisa. Mas eu também acho que tem um elemento de mistério sobre quem vai ganhar, porque na minha cabeça não tá tão certo assim, eu não tô com tanta certeza, né? Porque o Ed, ele já perdeu 2 vezes pro Roman enquanto fazia sentido ele ganhar, quando todo mundo também tinha certeza que ele ia ganhar. E ele perdeu, né? E o Seth Rollins, ele perdeu lá do Cesaro no WrestleMania, mas desde então só ganhou todas as lutas que teve, agora perdeu o Money in the Bank, beleza, mas...
Não tá previsível, né, concordo.
Não tá.
Feliz com os dois resultados. Né? E quero muito...
Sim, pra mim, tanto faz, tanto faz.
O Cutting Edge durante a feud deles.
O quê?
O The Cutting Edge, aquele talk show que o Ed faz no ringue, sabe? Que tem algum convidado, quando ele fazia muito isso quando ele era riozão, né? Eu acho que um desses durante a feud deles vai ser tudo.
Ai, gente, só eu acho que se tiver pelo menos um segmento que seja os dois juntos no ringue, só com o microfone, falando um na cara do outro, pronto. Já assim, fio do ano. Que é sério, o show que aqueles dois dão em promo. Coloco porque esse poder junto, assim, vai ser sensacional. Não tenho dúvidas. Ai, Eu tô muito hypada, assim, essa aí.
Acho que o público vai ganhar demais com isso. São combates, assim, rivalidades que a gente torce demais, independente de que lado a pessoa esteja. E muitos também, eu acho que acredito que tá aí que nem a gente, viu? Tá torcendo aí. Independente do que der, eu acho que a gente vai ficar feliz. A gente só espera que seja bem feito.
Sim. Né, que é aquilo, né? Não importa quem ganhar ou quem perder, vamos todos ganhar.
Uhum.
A gente torce pra luta.
É isso.
Ai, vai ser incrível. Eu acho que, literalmente, eu acho que com duas lutas praticamente confirmadas, assim, quer dizer, tirando o Bobby Lashley do Goldberg, essa mente que não existe, mas as duas que já tem confirmadas pro SummerSlam, que é o Ed e Seth Rollins, e a que a gente vai falar daqui a pouco, do Cena e do Roman Reigns, já é a maior pay-per-view do ano, adeus. E provavelmente o rematch da Bianca e da Sasha. Gente, SummerSlam 100% SummerSlamizado aqui. Isso é incrível.
E o SmackDown faz tudo, né?
Só o SmackDown conta a boca.
É o Raw.
Enquanto isso, o Raw, Goldberg.
Nick Cross.
Ai, nossa. Nick A.S.A.
Ai, eu sempre me esqueço que ela trocou de nome.
Almost Superhero, meu Deus. Ai, Deus.
Complicado, né, que não. São 3 horas ainda, 1 hora a mais do que o SmackDown, dá uma dó, gente, eu falo assim, ah, não, gente, troca isso aí, pelo menos coloca o Smack 3 e o Raw 2, que aí dá pra gente, né, conseguir incluir isso melhor, mas é complicado. 3 horas é difícil.
Eles não tem nem o que encher nessas 3 horas, mas ok, gente, vamos agora falar do que foi o ponto mais importante da noite, a maior surpresa, a maior felicidade da noite, que me fez quase perder a voz de tanto gritar em casa, incomodar os vizinhos tudo, e literalmente chorar de emoção, que foi a volta do John Cena. Meu Deus do céu. Os boatos que ia ter ele contra o Reigns no SummerSlam já vem, assim, de bastante tempo, né? Já tem essas fofoquinhas, assim, de bastidores, desde, acho que já faz 1 ano que a gente ouve essa história, né? Essa é do Reigns e o The Rock, acho que são histórias que a gente vem ouvindo faz um tempo que a gente nem acreditava mais, né? Então esses boatos são reais, se confirmaram. Eu nunca mais serei triste. A gente passa tristeza, mas a gente também passa felicidade. E é por isso que a gente continua nesse relacionamento abusivo com a WWE. Então, Clarice, eu sei que você é muito fã do John Cena, né? Então me diz primeiro como ficou o coração nesse momento. E segundo, se você vê ele ganhando esse título do Roman no mês que vem.
Nossa, chorei largada. Gente, toda vez ali que eu assisto o momento que ele entra, continuo chorando, gente. Fico emocionada, não tem jeito. Nossa, esse homem mexe demais com o meu psicológico. Mas eu fiquei feliz demais, nossa senhora. Eu confesso pra vocês que a gente tá vendo, igual você falou, rumores há muito, muito tempo. Mas eu não me iludia, porque eu não queria ter essa frustração de ficar esperando e ficar esperando e ficar esperando e não rolar, né? Na WrestleMania muita gente falou, eu achei que ia rolar, e aí não rolou, e aí eu fiquei assim, não, agora sem pensar nisso, e a galera sempre me mandando que sabe que eu gosto mais dele, falando, ó, o rumor tá mais quente, acho que vai rolar e tal. Conversei com uma galera domingo, a galera comigo, mesma coisa, ó, pelo que parece, acho que hoje teremos, mas ainda bem que eu não. A chance, gente, vai ter não. E eu pensava, na minha inocência, né, que talvez voltasse, na verdade, The Rock e não o John Cena, para essa rivalidade do Roman, por causa daquela coisa de família e tudo mais. E acho que por me proteger também, igual eu falei, né, não querer ter expectativa onde eu não deveria, mas eu fiquei feliz demais, você tá doido. E espero, nem precisa esperar muito não, eu acho que isso aí deve rolar mesmo, e deve conseguir sim o cinturão, e eu acho que tem tudo pra isso acontecer, e nossa, eu acho que vai ser lindo demais. Eu queria ter sido uma mosquinha ali no meio da galera naquele estádio, porque se eu chorei assistindo, eu ia... Nossa senhora, não sei nem o que ia acontecer comigo se eu estivesse lá não, viu? É complicado.
E você, Júlia, como tá? Como foi essa emoção? Como foi essa surpresa?
Cara, eu confesso, assim, vou ser bem sincera com vocês, eu não sou uma grande fã do John Cena, muito pelo contrário, ele já tirou muito, muito meu sono, já me fez passar muita raiva. Porque eu comecei a acompanhar ele por 2005, 2006. Então, eu peguei bem essa transição da WWE pra PGEra. E o John Cena é o cara da PGEra, né? Eu tinha um booking de super-herói, assim. Então, nossa, passei muita raiva com ele nessa vida. Mas, assim, vamos ser bem sinceros, né? A fama que esse homem tem, a capacidade de mobilizar as pessoas, de colocar o estádio abaixo que ele tem... É inigualável, assim, é bizarro, é de louco, sabe? Ele pega o microfone e ele dá um show, tipo assim, 5 minutos, assim. Eu era bem hater do John Cena, mas ali por 2015, assim, Ele, quando ele começou a voltar esporadicamente, fez umas feuds, umas lutas bem legais contra o AJ, contra o Seth. Eu comecei a ter um pouco mais de carinho, assim, por ele, sabe? Mas, assim, não tem como negar que ele é incrível, gente. Tipo assim, ele simplesmente só brotou no final do show, não falou nada, a música dele tocou, todo mundo quase surtou, foi parar nos trending topics, ainda mais que agora tem o Velozes e Furiosos por aí, para o pessoal assistir. Tem época de lançamento de filme, então ele tá mais na mídia ainda. Cara, foi uma coisa bizarra, assim. Ele é uma puta de uma estrela. Ele é, pra mim, a WWE, sabe?
Sim, eu acho ele
maior que o The Rock, assim, por exemplo, sabe? Pra mim, ele conseguiu se consagrar mais que o The Rock. Era o plano dele, trilhar o mesmo caminho, assim, ter os mesmos passos, mas pra mim, ele é o maior de todos, não tem dúvida.
Assim, e eu acho que muita
gente... A luta dele contra o Roman Reigns, acho que vai ser legal, assim. Acho que vai ser uma coisa nova, assim. Um viés novo, uma storyline nova. Tô bem de peito aberto pra assistir. E eu não acho que ele deva pegar esse belt, não. Eu acho que não é a função dele não voltar como champion. Eu acho que ele não vai voltar full time também. Então eu acho que um cinturão desse pra ele, acho que não, sabe? Eu...
Também tá ocupado lá sendo ator, né? Acho que não tem nem tempo pra isso.
Exatamente.
Ai, gente, mas eu não sei se vocês lembram que já teve, né, uma luta dos dois, assim, anos atrás, quando o Roman ainda tava tentando ser face e não tava dando certo. Que teve aquele segmento dos dois que tem no YouTube, gente. Meu Deus do céu. O Cena, tipo, destruiu, comeu o Roman vivo no promo. Meu Deus, foi um massacre aquilo, né? Não, eu tava reassistindo, né, depois que ele voltou, eu falei, Jesus, Roman Reigns, fique treinando suas falas em casa, na frente do espelho, porque você não pode ser massacrado desse jeito nesse personagem novo, não pode, gente, foi triste de ver, assim, o Roman, pelo amor de Deus.
A mixkill do John Cena, ela é muito boa, né, eu tinha uma certa implicância com ele antigamente, porque como era bem uma coisa meio PGR, assim, uma coisa meio público, conteúdo destinado para o público infantil, o John Cena tinha umas promos que ele era muito quinta série. Ai, meu Deus, cara de bobalhão. Ah, umas coisas muito quinta série. Mas quando ele pega no microfone pra falar coisa séria, tipo na feud dele com o Ed, nossa, ele dá um show. Ele arrasa demais. O tom de voz dele, o jeito que ele se expressa, é uma coisa que te prende. É uma coisa absurda. E nesse segmento com o Roman Reigns, nossa senhora, ele destruiu. Foi um massacre.
Oi, gente. Aí, Paul Heyman, salve esse homem. Porque o John Cena tá saindo os olhos, né? Se ele voltar e der uma promo daquele nível, o Roman vai ficar tão, tão pra baixo que capaz dele perder num roll-up em 5 minutos pra qualquer pessoa. Depois, gente, mas assim, eu tô ansiosa pra ver como vai ser a dinâmica com esse personagem novo dele. Eu acho que ele também melhorou muito o microfone. Agora tem o Paul Heyman do lado pra segurar também o peso. E o Paul Heyman, né, não tem nem o que falar, um dos melhores managers da história. Então, eu tô muito curiosa pra ver como vai ser essa nova dinâmica dos dois. Mas também acho que ele não vai ganhar. Se ganhar, assim, é aquela coisa, segura um mês, já perde. Mas realmente não consigo ver ele ganhando esse título, acho que ele tá ocupado demais. Tá gravando lá a série dele pra HBO Max, tá no Canadá, voltou assim em 2 segundos. Acho que vai ser coisa de aparece pra fazer um promozinho, ter um soco trocar um soco com o Roman Reigns, depois vai lá perder no SummerSlam pro Roman ficar oficialmente o maior heel da história. E é isso, sabe? Eu não sei se eu vejo ele ganhando.
É o tempo, né? Eu acho que a agenda dele ali, ele virou um personagem, não só o personagem dele, né, ele em Hollywood também.
Sim.
Tudo que ele construiu ali é tão grande, mas tão grande, é igual o The Rock também, eles se desvincularam mesmo, muita gente nem imaginava, essa galera que assiste mais filme, mais por fora, assim, dessas coisas, de pro wrestling, muita gente nem imaginava, né, que eles pertenceram a isso, mas que pra gente é meio absurdo, né, pensar que o The Rock não esteve na WWE, que o John Cena também não, mas muita gente nem sabia disso. Então, assim, são pessoas que desvincularam tanto, mas tanto de só da WWE, que falta tempo mesmo. Ele voltando, eu acho que talvez o que faça ele não ficar com cinturão, ou não ficar muito tempo, ou talvez nem ganhar esse cinturão, que eu acho muito difícil, mas talvez não consiga, é essa questão de tempo mesmo, porque ele não vai ser full time, né? Isso eu não preciso nem me iludir, porque eu sei que isso não vai acontecer, vai ser uma coisa esporádica mesmo.
Uhum. Se ele ganhar, vai ser aquela coisa pra fazer mais um draw, assim, pra empresa, porque a gente sabe que ele traz visualização, ele traz público. É, então, talvez, se ele ganha, vai ser pra trazer um pouquinho de atenção. O Vince demitiu metade da roster pra isso, né? Pra pagar o salário do John Cena. Mas ele perde logo em seguida. Ele não vai ser full-time nem a pau, né? Com certeza. Nesse salário, ele tá se estabelecendo em Hollywood. Gente, sinceramente, o que eu vejo, eu acho que a maioria das pessoas no Brasil que conhecem o John Cena e não são fãs da WWE, conhecem ele com as do trote do John Cena.
Aquele trote, nossa.
Aquele trote, gente. Quando ele voltou, assim, tocou a música, tipo, a minha irmã, ela começou a assistir comigo agora, não tô fazendo ela assistir, vamos tentar evangelizar mais alguém, né? Pra passar raiva junto aqui. Quando ele voltou, ela, tipo, falou, ah, o cara do trote. Eu falei, é.
É desse jeito. A fama. Nossa senhora.
E também, sempre que eu falo de WWE com alguém que não assiste, eu falo, e eu menciono, tipo, ah, o The Rock, ele era um lutador, né? Tipo, inclusive um dos mais famosos, mais importantes da história da empresa. A pessoa fica chocada. Como assim? O The Rock? O ator The Rock? As pessoas realmente não sabem. Eles conseguiram fazer bem essa limpeza de imagem. E agora, eu não sei se é mais um aspecto, assim, meu sendo fangirl, mas eu acho que o Roman consegue ir por um caminho igual, né? Ele já começou a atuar um pouco, já participou de uns filmes. Eu acho que ele consegue ir por esse caminho, ou pelo menos é o caminho que ele tá tentando. E que nem eu falei, gostando ou não gostando dele, é inegável que ele tem, assim, um certo star power, o personagem dele tá dando certo. E esses dias, agora que o Instagram voltou, né, que você pode ver a quantidade de like que as pessoas recebem, eu por curiosidade, fui ver, assim, de vários lutadores da WWE. Gente, o Roman tem mais like em post dele do que o John Cena, sabe? Mas ele tem mais, ele, quase todo post dele atinge, tipo, quase 1 milhão de likes.
Ele é bem ativo nas redes sociais mais... também, né?
Sim, sim, mas ele tem mais like que muita gente com, tipo, muito mais seguidores, sabe? Em quase todas as fotos. E então, e de todos os lutadores que estão ativos hoje em dia, eu fui ver de todos, ele é o que mais recebe. Então, sabe, é aquilo, amando ou odiando, assim, fale bem, fale mal, fale de mim. Que ele tem, tipo, mesmo as pessoas que não gostam dele, ele tem essa coisa, esse star power, as pessoas veem o que ele faz. Então, eu acredito que no futuro ele consegue ir pra um caminho parecido dos dois, eu acredito que é o que ele tá tentando trilhar, né? Mas é uma história muito interessante. Ai, tô muito ansiosa pro SummerSlam. O SummerSlam, assim, já matou a pauladas os outros pay-per-views do ano. Se realmente confirmar Sasha e Bianca 2, adeus WrestleMania, assim, matou WrestleMania. Então, evento do verão, né, galera?
Verdade. Me sinto pronta.
Isso é tudo de bom, né? Mas ok. Assim a gente chegou no nosso final do programa. E tá naquele momento que a gente tem todo mais a quadrada, que é a nota pro evento. E vamos pensar nas lutas. Eu sei que foi muito emocionante o final, a gente ficou feliz aqui. Mas pensando em tudo que a gente falou das lutas, Clarissa, começando por você, de 0 a 10, onde a semana ainda bem que ficou?
Mas eu acho que, dados os últimos acontecimentos aí do pay-per-view, eu acho que seria, sei lá, uma nota 7. Muito pelo John Cena.
Acho justo, acho justo. E você, Julia, concorda?
Ah, eu vou dar um 6,5, assim, mais pela luta da Rhea e da Charlotte, a mãe da Bank dos homens, e pelos spots finais, assim, que deram um up no pay-per-view. Mas, assim, o squash no Kofi, a mãe da Bank das meninas, a tag dos homens, do Raw, não achei legal, assim, a luta do Ed e do Roman foi meio devagar também, então eu vou dar um 6,5, assim.
Eu vou ficar no meio, né? Eu sou indecisa, vou dar 6,75. Não, os quartos aqui tudo. Porque eu realmente acho que só começou a ficar bom depois de Rhea contra Charlotte. A ladder match masculina foi muito boa, mas teve aquele lado gender do Drew, que meio que, né, foi ruim. E também a surpresa no final e a construção de Seth Edge, assim, não me permitem dar menos que isso. Mas pelas lutas em si, fica 6,75, tá? Nesse meio aí, né? Mas, gente, eu queria agradecer vocês por participarem hoje pra falar sobre esse primeiro pay-per-view com a volta oficial do público e que nunca mais precisemos voltar pro Thunderdome, pelo amor de Deus. Mas agora tá naquela hora clássica do Jabá, então falem pros ouvintes onde eles podem achar vocês. Júlia, me diga suas redes sociais e onde o pessoal pode ouvir o Elas Que Lutem.
Nossa, gente, eu já falei isso mil vezes aqui no SM. Já sou em casa praticamente.
Ou já sabe de cor. Uhum.
Uhum. Então, gente, vocês podem me encontrar no Elas Que Lutem, o podcast que sai, o quinzenal que sai toda sexta-feira. Agora nós mudamos o dia. Inclusive, essa sexta-feira vai ter episódio novo sobre a Shimmer. Pra quem não conhece, a Shimmer só dar play no nosso episódio pra entender que é uma federação só de mulheres que criou muitas campeãs que nós vemos hoje em dia, que são a WWE, né? Então, vocês podem encontrar o Twitter por elasquelutem, @podcast, e o nosso Instagram por elasquelutempod, tudo junto. E vocês podem me encontrar nas redes sociais como Calme Jubes. Mas eu falo mais de wrestling no Elas Que Lutem. Eu que faço a cobertura dos pay-per-views. E é lá que o pessoal me xinga de vez em quando, porque eles não estão concordando comigo. Mas faz parte, né, gente? Mas se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, é só colar lá no Elas Que Lutem que eu respondo. E muito obrigada, Ana, pelo convite. Vai ser maníacos. Sou praticamente mais uma integrante do podcast de vocês, a página de vocês. Sempre fico muito feliz em ser lembrada. E é isso, que a gente possa, Ana, falar sobre um pay-per-view que a gente dê nota 10, né? Porque a gente é chata, meu hein? Deus. A gente é chata, hein?
Tá sonhando alto, amiga, meu Deus.
Não,
só se for NXT e olha lá, né? Porque o NXT às vezes complica um pouco também, mas se for um pay-per-view muito bom do NXT, talvez um dia meu sonho é dar um 10 pro pay-per-view.
É, eu também.
Nunca cheguei. Acho que a maior nota que eu já dei foi um 9 pra um takeover, mas nunca passou disso. Talvez. A gente pode sonhar, amiga. A gente pode sonhar. E aí você já falou, né? Você já é da casa, então.
Casa.
É aquilo. As portas estão abertas. Quando você quiser voltar pra falar mal, falar bem, a gente tá aqui, né? Mas então, por último, mas não menos importante, a Clarissa, que foi nossa convidada de primeira vez, o pessoal não te conhece. Então, fala onde a gente pode acompanhar você e seu trabalho.
Gente, agradeço demais o convite, foi bom demais. Espero que eu seja chamada outras vezes aí, que eu curti demais conversar com você, Júlia, com você, Ana. Então, acho que vai ter muita coisa aí pra gente conversar nos próximos eventos da WWE, sim. E, pra quem quiser me encontrar, canal no YouTube é o que eu mais faço ali, rumo a 200k até o final do ano, então se inscreva lá. E tem o Instagram, apesar de ser meio low profile, eu não posto muita coisa, principalmente no meu pessoal, mas da WWE ali eu tento sempre fazer o máximo de coisa. Ambos, tanto no YouTube quanto no Instagram, vocês busquem lá no Mundo WWE, que vocês vão encontrar facilmente. E é isso, tô sempre tentando responder a galera lá no Instagram, porque no YouTube é bem complicado, mas tô sempre respondendo as DMs, então você que tem alguma dúvida aí, cola lá, que lá a gente pode conversar bastante. E é isso, gente, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pelo convite, foi um prazerzaço. O tempo voou aqui, comecei a conversar, olha que eu sou tímida, ansiosa, tava tensa pra caramba, rolou demais, e muito obrigada mais uma vez.
Ai, gente, agradeço vocês, né, mais uma vez. E também vocês que estão nos ouvindo aqui, sempre nos juntando nessa quadrada, seja para passar ódio ou passar felicidade, vocês sempre estão aqui com a gente, então muito obrigada. O meu Insta pessoal é Ana C. DeMarco, Ana com 2 N, se alguém quiser saber. Eu também sou que nem a Clarissa, super low profile, nunca posto, mas é o que eu tenho, né? Tá lá. E também, óbvio, não se esqueçam de seguir o WrestleManiacos no Instagram e Twitter, @WrestleManiacos nos dois. Também curtir nossa página no Facebook, se inscrever no canal do YouTube e fiquem espertos no site WrestleManiacos.com, que sempre estamos com posts novos sobre o universo da luta livre. Nos sigam onde quer que vocês escutem podcasts, porque temos vários programas diferentes para todos os gostos. E por último, se vocês tiverem condição, por favor, visitem o apoia.se/WrestleManiacos e se tornem um apoiador para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e com frequência. Toda ajuda é bem-vinda. Então, obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. E eu vejo vocês no mês que vem para falar sobre o maior evento do verão. E o que acho que já ficou claro, que tô muito ansiosa, o SummerSlam. Então, até lá.
Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaniacos.com e confira.